particularmente os funcionários da Unimed. Obrigado pela presença de todos. Para o início dessa sessão ordinária, a primeira da semana, solicito ao vereador Gleime Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Paulo de Lima, vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Alberto, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrola, vereadora doutora Dinamélia, vereadora professora Geli, vereador pastor Márcio Silvestre, vereador Hamilton Filho, vereador Lisejo José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleime Martins. Quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito a vereadora Dinamélia que faça a leitura do texto bíblico.
Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. É a nossa esperança, a vosso respeito, é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Palavra do Senhor.
Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que proceda à leitura sintética da ata anterior.
Síntese da ata da 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias do mês de junho de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisejo José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondência, requerimentos, que foram enviados à diretoria legislativa e de projetos enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores, o Ederson Lopes, Alfredo Landim e Sargento Alberto. No grande expediente, usou a palavra o vereador Gleime Martins. Na ordem do dia, houve votação de projetos, requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 8 de junho, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que encaminha a esta casa informação sobre a construção de campo de futebol no bairro da Lapa. Resposta ao requerimento do vereador Paulo de Lima. Correspondência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, que encaminha a esta casa informação referente à mudança de local de feira livre no setor Jandaia. Resposta ao requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer encaminhamento à presidência dessa Casa de Leis, solicitando que seja concedido uso do grande expediente da sessão do dia 10 de junho de 2015, quarta-feira, com a presença do diretor regional dos Correios, senhor Sérgio Douglas Repolho, Negri, que tratará de assuntos referentes aos Correios. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminha à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Derbal Cunha, bairro Conjunto Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminha à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Comercial, bairro Conjunto Filósofo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminha à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Zico de Faria, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminha a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Jornalista Eurípides Gomes, bairro Conjunto Habitacional Filóstro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminha a Secretaria Municipal de Obras, solicitando se vegetar o buraco na Avenida Almiro Amorim, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminha a Secretaria Municipal de Obras, solicitando se vegetar o buraco na Rua Valéria Rezende, Filósofo Machado. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que encaminha a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando fiscalização de vigilância sanitária do Estado no Hospital Evangélico Goiano. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde agora, solicitando fiscalização de vigilância sanitária no município, no Hospital Evangélico Goiano. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reconstrução de massa asfáltica na Rua Maria Inês, bairro Residencial Morumbi. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a elevação do anel da Boca de Lobo no seguinte endereço, Rua Fernando Cunha, quadra 10, lote 5, Vila Formosa, primeira etapa, segue anexo, fotos. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua 8, número 162, quadra 15, Vila Industrial, anexo, fotos. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço tampa de tapa-buraco em todo o bairro Vila Esperança. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço tapa-buraco na quadra 5, na Rua Y01, localizado no bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço tapa-buraco na quadra 38, da Rua Arthur Bernardes, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Glênio Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a construção de uma praça na Rua Mirage, esquina com a Rua P28 do Progresso. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza de lote vago no bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Job Cavalcante de Araújo, em frente ao número 42, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Travessa Luiz de Castro, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua do Emanuel, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Cruzeiro do Sul, Vila Santa Maria. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza de lote na Avenida Maria Miguel, no bairro Jamil Miguel. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento asfáltico e aterramento de uma grande erosão existente na Rua Delta, bairro Ibirapuera. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, solicitando um estudo para doação de mesas e cadeiras que foram substituídas das escolas municipais. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando estudo para a construção de uma creche na área ao lado do posto de saúde, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando roçagem de lotes baldios do bairro Aldeia dos Sonhos. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. E, na sequência, pequeno expediente, devolvo a palavra para Vossa Senhoria para o uso na tribuna por até 5 minutos.
Boa tarde a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente, Lizê José Borges, cumprimentar a imprensa, a população, de maneira especial aqui, aos servidores aqui da Unimed, que se fazem presentes aqui no plenário, na tarde dessa segunda-feira. Senhor presidente, o motivo de usar a palavra hoje no pequeno expediente é manifestar o meu repúdio ao que nós temos visto aí pelas redes sociais, do que aconteceu na parada do orgulho gay, na cidade de São Paulo, na tarde de ontem. Então, eu quero manifestar um veemente repúdio, que, na verdade, essa parada do orgulho gay é uma ferramenta de uma minoria militante gay que quer estabelecer uma ditadura homossexual no nosso país e agora também se mostrando com a intenção de ridicularizar as religiões cristãs, os cristãos e agora também a pessoa de Jesus Cristo. Pegaram um trio elétrico ali na parada gay e colocaram uma lésbica, seminua, crucificada, como se fosse Jesus Cristo. E também um homem também que foi colocado seminu, também crucificado e dando um beijo na boca de um outro homem. Então, senhor presidente, eu não consigo ficar calado e eu preciso manifestar a minha indignação. Indignação com relação ao que tem acontecido. Infelizmente, ainda nós vemos lá embaixo desse mesmo trio elétrico, Prefeitura de São Paulo patrocinando, Petrobras patrocinando, Caixa Econômica Federal patrocinando. Então nós precisamos fazer algo, nós precisamos manifestar, precisamos usar a nossa voz. Isso é o que eu tenho dito, desde que eu entrei nessa casa, senhor presidente, eu tenho dito que, na verdade, eles usam essa parada gay, não é para lutar contra a homofobia, não é para exigir respeito ao direito, não é nada disso, é um pano de fundo para estabelecer uma ditadura homossexual e para agredir, os cristãos, aqueles que professam a fé cristã. Então nós não podemos aceitar isso. Eles nos acusam de intolerantes. Na verdade, eles é que têm sido intolerantes com aqueles que professam a fé cristã. Nós não somos intolerantes. Inclusive, nós tivemos a Marcha para Jesus em várias capitais do país nesse último final de semana também. E em nenhuma dessas marchas para Jesus, que reuniu milhares e milhões de pessoas, nós não vimos ninguém ali ridicularizando ou tripudiando sobre aqueles que são homossexuais. Ao contrário, nas marchas para Jesus, as pessoas estavam professando a sua fé, estavam pregando a paz, o amor, a tolerância. Não havia nenhum teatro ou nada que fosse ridicularizando aqueles que são homossexuais. Então, na verdade, os intolerantes são essa minoria militante homossexual. Que hoje, analisando e viajando ali nas redes sociais e vendo as imagens, muitas pessoas homossexuais, respeitáveis, com responsabilidade, de caráter, trabalhadoras, pessoas sérias, que são homossexuais, se mostraram indignadas com aquilo que foi visto ali na parada do orgulho gay, ali na cidade de São Paulo. Então, senhor presidente, eu quero dizer para a população que nos ouve e que nos assiste, em nós cristãos não há uma vírgula de ódio. Nós não temos ódio no coração. Ao contrário, nós temos amor, porque nós pregamos e nós acreditamos e nós praticamos aquilo que foi ensinado, aquilo que está ensinado na palavra de Deus e que nós seguimos a Jesus, que disse: amai ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, quando uma mulher adúltera foi colocada diante de Jesus, Jesus, olhando para aquelas pessoas que perguntavam para ele, o que nós devemos fazer com essa mulher que foi pega em flagrante adultério? Porque o adultério é pecado, condenado pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E os acusadores foram embora. E Jesus olhou para aquela mulher e falou, cadê os teus acusadores? E ele disse, eu também não te acuso. Vá e não peques mais. O que é que eu quero dizer aqui? Deus é amor, Deus ama, ele não veio para julgar, mas veio para resgatar. Nós professamos a fé cristã, nós estamos aqui para amar, para tolerar, mas não para ser complacente com o pecado. Jesus, quando falou para aquela mulher adúltera, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Ele estava dizendo, eu te amo e você tem uma oportunidade de se arrepender do seu pecado. Vá e não peques mais. Ele falou para ela, não peques mais. E é o que nós professamos na nossa fé. A Bíblia, que é a nossa única regra de fé, ela diz que o homossexualismo, a prática homossexual, é pecado. Mas a pessoa que quer viver nessa prática, nós amamos a pessoa. E nós não vamos bater, nós não vamos matar, nós não vamos crucificar, nós não vamos humilhar. Nós só dizemos que a prática do homossexualismo é pecado. Mas amamos os pecadores. Eles usam o pano da homofobia para fazer a parada do orgulho gay. Homofobia é matar, é bater. Homofobia é você agredir. Isso é homofobia. Nós não agredimos, nós não matamos. Os cristãos são o povo mais perseguido no mundo. Nós temos visto aí nas redes sociais também o que o Estado Islâmico tem feito com os cristãos. Então nós cristãos é que somos perseguidos. e nós toleramos, e nós amamos, mas nós não podemos nos calar diante de tamanha tripudiação com relação à fé cristã, com relação aos cristãos e com relação àquele que morreu na cruz por nós, que é Jesus Cristo. Por isso está aqui o meu protesto, está aqui o meu repúdio, senhor presidente. E eu espero que em Anápolis não haja financiamento da parada do orgulho gay. Eu espero que a prefeitura municipal, eu espero que as empresas de Anápolis não deem dinheiro para a parada do orgulho gay aqui na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Muito bem, meu líder.
Obrigado, vereador. Realmente, nós estamos aí, a própria Igreja Católica tem questionado, tem pedido orações também pelas perseguições dos cristãos na Ásia Central e Oriental. Nós temos sofrido bastante. Ali, sim, merece aí o apoio da comunidade mundial.
Não é só a Igreja Católica, é todo o credo religioso. Nós odiamos isso.
Para o uso da palavra, por até 5 minutos também no pequeno expediente, vereador Alfredo Landim.
Boa tarde, presidente, novos vereadores, vereadoras, funcionários da Unimed, imprensa presente. Senhor presidente, o motivo de estar aqui hoje, ocupando essa tribuna, é só para fazer um alerta para os donos do Hospital Evangélico. Aquele hospital, nos últimos tempos, tem deixado muita gente doente com infecção hospitalar, sem falar nas pessoas que estão indo a óbito. Cerca de um mês atrás, faleceu um amigo nosso, o senhor Joaquim Ribeiro, dono das Lajes Ribeiro, com infecção hospitalar contraída naquele hospital. Lá no Vivian Park tem 4 pessoas com infecção hospitalar, uma está até em situação muito difícil em Goiânia. Então, o que está acontecendo naquele hospital? Eu espero que os donos abram a mão, coloquem mais gente para fazer a higienização daquele hospital. Afinal de contas, é um hospital de referência em todo o estado de Goiás. E agora, com essa peste que está sendo um hospital, que o povo mais está contraindo infecção hospitalar. Um ano atrás, faleceu o pastor Ferreira com infecção hospitalar também no Hospital Evangélico. Quer dizer que eu acho que chegou a hora dos donos se preocupar com isso e fazer uma limpeza geral naquele hospital para ver se para com esse tipo de infecção. Um outro assunto, senhor presidente, é agradecer ao pessoal lá do CMTT, principalmente o engenheiro de trânsito novo que chegou lá agora, o senhor Osmar de Souza. Ele, com a pequena medida de mudança de uma barreira eletrônica lá da Pelo do Vico, ele já eliminou mais de 90% de acidentes naquela avenida. Então, fica aí os agradecimentos e espero que, voltando no Hospital Evangélico, os donos levem em consideração esse alerta para ver se diminui aquele problema de infecção hospitalar naquele hospital. Sem mais nada, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Para o uso da palavra também, vereador Jackson Charles.
Vou sim, vereador, com certeza. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Eliseu Zé Bois, senhores e senhoras vereadores e vereadores presentes na sessão ordinária, a todos os servidores da Unimed que se faz presente aqui em nosso plenário, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, e também aos internautas que nos acompanham através do nosso site da web, TV Web. Senhor presidente, eu também quero me posicionar aqui sobre a questão do movimento que eu não considero orgulho gay, mas vergonha gay. Mas antes disso, eu quero fazer um alerta, senhor presidente. E eu já estava preocupado com isso desde o dia daquela reunião que aqui nós tivemos com os representantes da Triunfo com Sebra. Ontem, vereadores, vereador Sargento Alberto, eu fui fazer uma visita em Goialândia. O senhor faz parte daquele distrito ali, sabe do que eu estou dizendo. E eu fiquei abismado com o trânsito da AGO que liga Anápolis a Nerópolis. Reflexo do pedágio. Quero dizer que Anápolis voltou aos tempos de 30, 40 anos atrás, quando a rodovia Goiânia, Anápolis, tinha uma pista de ida e outra de volta, todos os dias acidentes, e até nós conseguimos a sonhada duplicação, que agora foi para o ralo. Eu pude, vereadora Dinamélia, gastar nada mais, nada menos que meia hora de Anápolis a Nerópolis, a Goialândia ontem, em função do grande fluxo de veículos. Eu estou falando grande fluxo, mas é grande mesmo. Filas quilométricas de veículos vindo de Goiânia até pelo horário para se livrar do pedágio. Então eu quero aqui voltar naquela bandeira que nós falamos aqui aquele dia. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que trabalham em Goiânia, que precisam de Goiânia para estudar, que têm uma vida ligada cotidianamente entre Goiânia e Anápolis, e que vão ter que driblar isso usando a pista alternativa que é Goiânia, Anápolis e Nerópolis. O que mais nos deixa indignado é que é uma pista que não tem acostamentos, é uma pista estreita, cheia de curvas, e que só ontem eu testemunhei dois acidentes no percurso Anápolis-Goialândia. E isso vai trazer um problema seríssimo para a população anapolina, vereador. Carretas e o grande número de animais que trafegam naquela avenida em função do grande número de chácaras que tem ali. Então eu estou preocupado e eu quero chamar a atenção e nós começarmos aqui a já levantar uma bandeira independente de contrato feito para que possa se achar uma alternativa para as pessoas que precisam de trafegar cotidianamente, semanalmente, de Anápolis, Goiânia, Goiânia, Anápolis. Quero aqui me honrar ao vereador Ederson Lopes. Da última vez, eles vieram aqui na Câmara depois da nossa fala para tentar nos intimidar. E não vão intimidar o povo de Deus aqui nessa casa. Eu quero dizer que estão usando a homofobia para esconder atrás de uma vergonha, de uma safadagem, usando a lei para usar e fazer com que nós nos tornamos agredidos. Homofobia não é o que fazem com eles, e sim o que eles estão tentando fazer conosco, com as pessoas que não admiram aquela prática. Ninguém aqui é obrigado, ninguém aqui é obrigado a ver cenas absurdas daquelas, desrespeitando aquele que é o criador daqueles cidadãos. Nós, que somos pessoas tementes a Deus, temos que ter coragem de abrir a boca e repudiar ações daqueles vândalos, que essa é que é a verdade. E essa Casa de Leis, vereador Ederson Lopes, Vossa Excelência não está no plenário, essa Casa de Leis, todos esses vereadores tiveram um posicionamento muito bonito quando chegou nessa casa uma lei que autorizava financiamentos para essa prática. E nós nos posicionamos contrário. Talvez, tirando interesses de outro, desse ou daquele, mas nós nos posicionamos. E eu quero aqui também fazer o mesmo apelo que o vereador Ederson fez. Que a administração municipal, que essa Casa de Leis, não nos curvemos diante dessa pouca vergonha que está acontecendo no Brasil. Tem uma culpa isso. Isso tem uma culpa. E a culpa vocês sabem de quem é. A culpa vocês sabem de quem é. É de um grupo de políticos que não tem compromisso com a sociedade. Que não tem compromisso com a vida. Não tem compromisso com a religião. Não tem compromisso com a sociedade como um todo e aprovam e apoiam movimentos que denigrem a imagem do povo brasileiro e das famílias. A Igreja Católica
eu digo com muita tranquilidade, repudia todas essas ações. Repudia e condena, sem nenhum medo de qualquer represária, ações que venham denegrir a família brasileira. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jacques. Também no pequeno expediente, vereador Hamilton Filho.
Boa tarde a todos. Cumprimento todos os vereadores, a pessoa do presidente Liseiro Zé Borges. Cumprimento todos que nos acompanham nessa tarde, especialmente os servidores e diretoria da Unimed. Sejam muito bem-vindos. Cumprimento todos aqueles que nos escutam através da rádio, da TV Câmara. Senhor presidente, mas o assunto que nos traz a tribuna esta tarde é repercutir um grande evento que aconteceu no estado de Goiás, especialmente na cidade de Goiânia, que foi o 54º Congresso Nacional da UNE, União Nacional dos Estudantes. Eu quero aqui registrar que foi um evento de grande envergadura, onde tiveram presentes, inscritos como delegados, 6.500 estudantes brasileiros, que representavam 98% das instituições de ensino superior do Brasil. É uma participação recorde nos eventos da UNE, nos congressos da UNE, onde foi eleita a estudante paulista Karina Vitral como presidente daquela entidade. Então eu quero aqui dizer que eu acho que o estado de Goiás tem que se orgulhar muito. Foi um grande evento estudantil brasileiro que aconteceu. Eu espero que a Karina e a nova diretoria da UNE possam muito bem representar aproximadamente 7 milhões de estudantes brasileiros que tanto necessitam de pessoas levantando a voz por eles. Há grandes pautas a serem discutidas por estudantes. Estamos no momento agora de contingenciamento de gastos para o governo federal. É uma das grandes bandeiras da UNE essa questão de evitar que a educação perca a receita. Temos que brigar para que a educação na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, principalmente que a União destine mais recursos para a saúde. Então eu espero que a UNE possa empunhar essas bandeiras, lutar pela questão do FIES, que tem atrapalhado muito o acesso ao ensino superior nas instituições privadas, que todos os alunos eram acostumados a ter o financiamento estudantil através da FIES mais facilitado. Este ano foram surpreendidos pela dificuldade da obtenção do financiamento. Então eu espero que seja uma gestão muito profícua. Eu quero que Vossa Excelência determine que mandem, cumprimentem essa casa, aquela instituição, especialmente o seu presidente, para que possa externar a ela o nosso sentimento que ela realiza um grande governo. Aproveitando que tem um tempo ainda, presidente, quero deixar aqui registrar a minha insatisfação, a minha tristeza e acompanhar os debates no Congresso Nacional acerca da reforma política, que tanto se falou, tanto se alardeou, tanto se disse, e nada está saindo. Na realidade, as ações têm sido votadas lá, foram interesse desse, daquele ou daquele outro. Ninguém quer votar o que é melhor para o país, quer votar o que é melhor para o seu partido, para o seu mandato pessoal. Infelizmente, todos os partidos pensam apenas nos seus partidos, não pensam na democracia, não pensam no amadurecimento das eleições brasileiras, não pensam em fazer mudanças que vão realmente impactar de forma positiva. O que nós vemos aqui é que essa ação me prejudica ou prejudica aquele, e não há acordo, ninguém quer ceder. Ninguém quer ver o que é melhor para o Brasil, quer ver apenas o que é melhor para suas legendas. Então eu quero registrar minha tristeza, minha indignação enquanto parlamentar. Eu acompanhei atentamente as discussões e acompanhei também atentamente as votações. E tanta coisa boa se discutia, tanta coisa interessante. A mudança do sistema eleitoral, a questão da diminuição da força do recurso financeiro nas eleições. Nós acompanhamos agora, na eleição do deputado federal em Goiás, quantos deputados desconhecidos que foram eleitos apenas porque tinham dinheiro sem campanha em toda a cidade do estado de Goiás. Infelizmente, eu fico indignado, fico triste, fico, sabe, frustrado em acompanhar esse debate a nível nacional, em que nossos políticos, nossos deputados federais, infelizmente, não avançaram. Eu quero, como a reforma ainda não acabou, existem pontos de muita importância serem votados ainda, com coincidência de eleição, fim da reeleição, que eu quero fazer um apelo a eles, que pensem na democracia, pensem no país, não pensem apenas nos seus interesses pessoais ou partidários. Vão votar esse restinho de reforma que falta, imagina se você votar na próxima terça, quarta, quinta dessa semana, que possa fazer entrar realmente no espírito da coisa, parar de olhar para o umbigo e olhar para o país. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para iniciar o grande expediente, temos aqui um evento, uma homenagem, de uma propositura do nosso vereador Miguel Marrula, juntamente com a vereadora Dina Amélia, à cooperativa de saúde Unimed. Para tanto, gostaria que viesse fazer parte aqui da mesa o doutor Mauro de Paiva, diretor administrativo. Por favor, doutor Mauro. Também cumprimentar aqui e registrar a presença do senhor Mauro Vigiano, gerente administrativo. Márcio Vigiano, gerente administrativo. Doutor Mauro Osório de Paiva. O senhor de novo aqui, já está na mesa. Estou duas vezes. Ari Badona, gerente de mercado. Nosso amigo Vicente de Paula Reis, gerente geral. Obrigado a todos. E cumprimentar também o servidor Diego e, em nome dele, cumprimentar os demais servidores aqui presentes, demais servidores da Unimed. Bom, para o início dessa solenidade, vamos dizer assim, gostaria de convidar o vereador Miguel Marrula para o uso inicial da palavra. Enquanto ele se aproxima, eu queria dizer, doutor Mauro, que eu sou um cooperado lá há bem mais de 25 anos, né? E gostaria de ver novidades também, né? Como é que está a situação aí? A gente tem percebido algumas críticas aí, nós gostaríamos de saber os projetos também para o futuro. Por favor, Miguel.
Senhor presidente, boa tarde. Bancada feminina, nobres colegas, diretores da Unimed e colaboradores aqui presentes. Imprensa também que faz cobertura nessa solenidade. Senhor presidente, construtivamente eu estou aqui em nome da cooperativa, é uma honra para mim podê-los representá-los todos aqui. Não é à toa que cooperativa se resume em união. Isso é uma prova da união de vocês, desde a diretoria a todos os colaboradores com vocês. Parabéns a todos aí. Assumo essa tribuna fiscalizadora para relatar aos nobres pares acerca de uma interpretação dúbia da Lei Complementar de número 327, de 30 de dezembro de 2014. Onde ocorre um inusitado conflito de interpretação jurídica pelos técnicos da Receita Municipal de Anápolis, onde poderia ser melhor traduzida que a previsão do artigo 80 do Código Tributário Municipal, Lei nº 136/2006, que posteriormente foi objetivo de alteração pela Lei Complementar vigente de número 327. A redação do novo legislativo trouxe uma alteração que trouxe de procedimentos ofensivos a normalidade das empresas e principalmente das cooperativas de saúde, que atende uma demanda de mais de 50 mil usuários na cidade de Anápolis, que originalmente desafoga o Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem sido alvo de críticas por uma demanda excessiva, que se persistir a interpretação equivocada ou fiel cumprimento dessa redação desse artigo 80, parágrafo 4, e os incisos 1 e 2, permissa vênia, passamos a lê-los. Que diz assim: na prestação do serviço a que se refere os subitens 4.22 e 4.23, discriminados, quando operados por empresas e cooperativas, deduzir-se-ão da base de cálculos os valores despendidos com terceiros pela prestação de serviços de hospitais, laboratórios, clínicas, medicamentos, médicos, odontólogos e demais profissionais de saúde, bem como os serviços prestados em caráter pessoal por seus próprios cooperados, se quando inscritos como contribuinte do revido tributo. No inciso 1, no item 4.22 da lei, planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica hospitalar, odontológica e congêneres. Resumindo, não é só a cooperativa da Unimed. Existem Uniodonto e várias outras cooperativas no município. Outros planos de saúde que se cumpram por meio de serviços de terceiros contratos, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelos operadores do plano mediante indicação do beneficiário. Procurado pelos diretores da Unimed, requisitei estudos da minha assessoria jurídica para implementar estudos acerca deste pleito, que acho justo e devemos de forma clara com o órgão fiscalizador e deliberativo das normas de nosso município requerer do procurador-geral do município, Dr. Edmar Silva, explicações e ajustar o entendimento dessa modificação que se interprete de forma a auxiliar e beneficiar a todos os autores que submetem a citada lei complementar de 327 de 2014, quando no auferimento da tributação das sociedades cooperativas, mesmo com as recentes alterações realizadas no Código Tributário Municipal. É evidente que a redação do artigo 101 da Lei Complementar 327/2004 dá margem de interpretação dúbia, ofendendo o processo legislativo em uma das partes principais, a redação final do texto, que poderia ser realizada de forma mais clara, ou seja, dar a nova redação ao artigo 80, seu parágrafo 4º, de determinar a retenção do ISS por parte dos substitutos tributários. Isso impossibilita as sociedades cooperativas a efetuarem as deduções legais concedidas pela legislação a esse tipo de sociedade. No entendimento, senhor presidente, existe uma dupla interpretação. Então eu queria que o órgão competente olhasse com mais carinho, porque senão, infelizmente, fica totalmente inviável para todas as cooperativas da cidade de Anápolis, e mais de 50 mil usuários da cooperativa vão ter que ir para o SUS. Isso vai ser uma catástrofe.
Uma parte.
Será dado, vereador. E tendo isso, como que vai ser atendido pelo SUS? Se atualmente já não dão conta de atender ninguém. Então, é hora de socorrer, de olhar com mais carinho isso aí e chegar numa informação mais concreta, mais real. Só um instante, vereador Mauro. E eu quero aqui avisar a todos os cooperados, cooperativos da Unimed, senhor Mauro Paiva, senhor Vicente, Ari Badona e a todos aqui presentes, que foi promulgado pela doutora Dina Amélia, que autoriza o chefe, o Poder Legislativo, a celebrar convênio com a Unimed aos servidores da Câmara Municipal de Anápolis e da outras providências. Então eu quero agradecer em nome da Unimed a todos os colegas aqui dessa casa, que foi votação unânime por essa votação, mas que infelizmente, se não for feito uma orientação melhor, uma interpretação mais árdua, também nós vamos perder este convênio com a Unimed. Vou repetir que fica totalmente inviável também para essa cooperativa. Vou dar um resumo aqui. O município hoje quer cobrar o auto cooperado, além do aumento do ISSQN, que é de 2% para 5%. Quero deixar bem claro que isso é constitucional, doutor Mauro. Por lei pode ser aumentado sim o ISSQN. Aí, só que é inconstitucional, ao meu modo de ver, que ele quer tributar o rendimento bruto da cooperativa, não reconhecendo que o auto cooperativo, que é isento de taxamento, é onde vai acontecer a inviabilidade das cooperativas. No mais, eu quero agradecer a todos aqui presentes. Eu gostaria da dona Celita, se ela puder usar um pouco do meu grande expediente, para ela explicar aqui nessa tribuna uma orientação mais técnica sobre a sua função naquela cooperativa. No mais, muito obrigado. Gostaria primeiro de passar a palavra para o doutor Mauro, do INSS.
Obrigado, Marrula. Em nome da tribuna que você está usando, eu quero parabenizar o Dr. Mauro Paiva. Tive a felicidade de trabalhar com ele na rua 15 de dezembro 249, ali na unidade de saúde. Dr. Mauro Paiva, meu xará. Parabéns a você com a tua, toda a sua equipe aí. Marrula, o que eu entendo é que o governo do PT, o governo federal, já estava ruim a saúde. Quando ela sumiu, foi para o CTI. É o governo Dilma, governo do PT. Está querendo acabar com todas as cooperativas do Brasil. Ai de nós se não fossem as cooperativas. Ai de nós. Já está ruim. Sem elas, pior. Estão tirando. O governo do PT prefere importar médico de Cuba do que aplicar na nossa medicina aqui, que nós temos médico gabaritado. A melhor medicina da América Latina é nossa. E o governo esqueceu, o governo do PT. E os médicos de Cuba estão vindo. Estão aí abandonando a nossa medicina. Então fica aqui meu protesto. Parabéns para você nessa reunião. Doutor Mauro tem a oportunidade de falar isso aí. Mas acabou. E vai acabar muito mais neste governo Dilma. Ainda vai ficar 3 anos e meio para esse pessoal sair do poder. Eles não aplicam na medicina do Brasil. Então fica aqui meu protesto e parabéns a você para essa reunião de hoje. Então fica aqui. Eu não sou radical contra o governo Dilma, não. Mas eu que trabalhei 42 anos na área de saúde. Na área de saúde. Eu não sou um leigo, eu não sou médico. Mas trabalhei na área de saúde 42 anos. A medicina nunca foi tão ruim, caótica nesse Brasil do que agora. Ai de nós se não fosse a cooperativa. E vocês, Mauro, você e tantas cooperativas, se não nos ajudar, nós não vamos para o CTI, nós vamos para o além. Então, ai de nós se não fosse as cooperativas, que está dando um exemplo neste Brasil. Então, está acabando. Este governo que está aí vai acabar muito mais. Só sabe aumentar conta de energia, petróleo e tudo mais. Mas médico para este governo PT não tem valor. Eles preferem os médicos de Cuba. Nem sei se é formado em faculdade, do que da preferência da nossa saúde do Brasil. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro.
Boa tarde. Bom, é inviável, da maneira que foi colocado para a cooperativa, o artigo 80, que nos dá o direito da dedução, e com o artigo 101, que eles modificaram, acrescentaram, mudaram, pegaram as empresas e colocaram para reter, as empresas reterem, certo? Antes era feito por nós, cooperativa, como ISS Faturamento. Eu vou explicar a parte técnica para vocês entenderem. Oi? Ah. E acontece o seguinte, aí o que ocorre? Nós pegamos o nosso faturamento, deduzimos a parte que nos é legal, na Lei Complementar 136, que foi feito tudo corretamente. Agora, com o artigo 101 que foi colocado, eles tiraram esse ISS faturamento, a parte da gente reter pela cooperativa, e transferiram a responsabilidade para as empresas contratadas por nós. Então, o que ocorre? Hoje, se a gente for fazer esse faturamento, da maneira que eles querem, a prefeitura vai ficar devendo para a cooperativa. Por quê? Porque o desconto que nós poderíamos fazer, as empresas vão reter o valor cheio. Não tem como ser deduzido. Então, o que ocorre? Aí nós íamos tributar e não vamos recolher, porque já está sendo recolhido pelas empresas. Agora, com o artigo 101. O que nós estamos aqui hoje pedindo é que essa lei 327, a lei complementar, ela seja revista, porque isso aqui deixou inviável para a cooperativa. Se for possível, que seja revista para a gente, porque a cooperativa, não só a cooperativa médica, mas todas as cooperativas ficaram prejudicadas com isso aqui. A parte técnica é essa que eu gostaria de explicar para vocês. Tem o doutor Mauro que vai complementar.
Obrigado, Silvio.
Bem, senhores vereadores, digníssimo presidente, é uma honra estar aqui nessa Casa de Leis, no meio de tantos amigos, Dinamélia, Maurão, tá? É com muito orgulho que a gente dirige a todos vocês, para pedir uma reflexão, o que está acontecendo atualmente. Vou ser bem assertivo nas minhas palavras, para não tomar muito tempo dos senhores. A gente sabe que hoje é o tempo das vacas magras, né? A gente está enfrentando uma dificuldade socioeconômica do país muito grande, mas aqui cabe algumas reflexões. Eu entendo, Marrula, que quando se aumenta o ISSQN de 2% para 5%, isso é válido, isso é correto, mas veja bem, o que é que aumentou mais de 100% no país? Só se for a taxa de energia elétrica, água, essas coisas tudo aumentando. E para vocês terem uma ideia, em termos gerais, vamos pagar aqui, em média, cerca de 35 mil de ISSQN, quando a gente pagava 2%, para mais de 100 mil reais, pagando 5%. Agora, perguntaram para a gente, essa Casa de Leis, com todo respeito, com toda a dignidade, se a cooperativa dá conta de pagar, gente... O que o Maurão falou, pegando o gancho do Maurão? A saúde pública, de uma forma geral, está toda sucateada. E a saúde pública está pegando a saúde suplementar, levando para o buraco. Se a gente não tomar uma atitude, se essa Casa de Leis não preocupar com a cooperativa médica, a Unimed, nós vamos morrer abraçados, junto no mesmo buraco. Hoje nós atendemos cerca de 50 mil beneficiários. 50 mil beneficiários, caso a nossa cooperativa vier a findar, será que o Sistema Único de Saúde vai dar conta de atender 50 mil usuários? Vai dar conta de fazer tomografia, ressonância, cateterismo, que nós fazemos, e muitas vezes o Sistema Único de Saúde não faz? Então, eu espero uma reflexão dos senhores vereadores, e como foi bem dito pelo vereador Marrula, pela nossa Celita, nossa contadora, há de fazer uma regulamentação dessa lei. Nós não podemos, agora veio uma coisa que pegou a gente de calça curta, o ano que vem de novo. Muda o prefeito? Não, vamos tributar mais a cooperativa. Até quando a cooperativa vai dar conta de pagar todos os impostos? Então, mais uma vez, eu quero pedir uma reflexão dos senhores vereadores para que nós regulamentemos essa lei. Fazer uma coisa certa para a gente planejar para o futuro. Senhor presidente, quando o senhor falou para mim, o que a Unimed tem para oferecer? A Unimed tem para oferecer muita coisa, inclusive para um engrandecimento, um atendimento de saúde com qualificação. Não sei se o senhor sabe, nós temos uma área na rodovia de 22 mil metros quadrados. Agora, em outubro, terminam os nossos planejamentos estruturais de engenharia. E há uma grande vontade que a gente construa o nosso hospital. E diz muito bem o presidente Eudes, que é no meio do Brasil, nós queremos propor para o prefeito, esse ou outro que vier, uma parceria público-privada. A Unimed também quer propor isso, atender não só os nossos beneficiários, mas também as pessoas do Sistema Único de Saúde. Os médicos não querem trabalhar só para uma elite ou uma estratificação da sociedade. Nós queremos trabalhar como um todo. É como diz essa Casa de Lei, que foi falado para os nossos irmãos crentes, evangélicos, católicos, ou qualquer um sem acepção de religião. O médico tem a função de ajudar as pessoas. E nós queremos levar isso como sacerdócio. Agora nós precisamos respirar, gente. Nós não queremos ficar sufocados. Ah, não, é ISS que é 2, 5%, da manhã é de 5 para 10, né? Tributação do ato tributário, nós vamos parar. Então, como que a gente vai fazer planejamento e construir um hospital que beneficiará não só os beneficiários da Unimed, como um todo, a comunidade anapolina? Então, eu quero que os senhores vereadores façam uma reflexão sobre isso. Queremos o apoio, queremos o prestígio de vocês para a gente regulamentar essa lei. Não é nem lei, é uma coisa que fica para lá e para cá, fica ao léu. Tá? Encerrando, senhor presidente, quero cumprimentar a todos. Respeito demais a Casa de Leis, a cooperativa, a Unimed, a Naves está aí para a disposição de vocês, tá? Para a gente fazer uma parceria aí público-privada, para a gente possa realmente elevar a nossa comunidade a uma assistência médica digna e de qualidade. Quero agradecer também aos nossos colaboradores da Unimed, é uma honra tê-los aqui, nessa bandeira que é firme, essa bandeira que vai levar o país para o futuro, que é o cooperativo de uma forma geral. Um abraço a todos.
Obrigado, doutor Mauro. Eu queria agora passar a palavra ao vereador Jean Carlos, que eu esperei o doutor Mauro falar primeiro. Palavra concedida.
Obrigado, Marrula. Eu agradeço a oportunidade e te cumprimento pela importante demanda que você traz a essa casa. E nós tivemos a oportunidade, antes desse dia, conversarmos a respeito dessa questão tributária. Mais do que trabalharmos no sentido de reconhecer a interpretação equivocada por parte da administração municipal, e certamente promovermos uma ação política no sentido de que eles possam revisar esse entendimento, de forma a atender certamente o que a lei realmente, o espírito, né, a finalidade da legislação, que está sendo aí indevidamente interpretada de forma errônea, e sanear essa questão, é também admitirmos aqui essa casa que se houve a correção da alíquota, foi passado por aqui. É de estudar a possibilidade. Fazemos um requerimento ou até o projeto, que, como eu já disse, nós temos autonomia para legislar em matéria tributária, iniciativa própria nossa, para revisar essa alíquota. Porque, infelizmente, doutor Mauro, o Código Tributário é uma lei realmente complexa, e, como vossa senhora já sabe, com várias alterações, e muitas vezes com remissões de distintos artigos. E, notadamente, houve-se aqui uma inclusão no determinado artigo 101 que passou a tributar com alíquota maior e que, infelizmente, pode ter passado sem maior questionamento por essa própria casa. Então, nós temos, sim, que admitir que se houve a correção, foi passada por essa casa, agora no final de 2014, e que nós temos um compromisso com a sociedade, sobretudo, né, de viabilizar o crescimento da cooperativa, que é um suporte necessário para a saúde do município, mas, sobretudo, também, de tentar corrigir esse excesso de cobrança, que realmente houve um significativo aumento, porque nós notamos que, sem a Unimed, Anápolis, o sistema de saúde, estaria totalmente naufragado ao caos. Nós sabemos que, infelizmente, com todos os esforços do município, a questão do SUS, né, o atendimento pelo SUS especificamente, não comporta, não atende à demanda do município e dos municípios, da população que utiliza desse município para atendimento. Portanto, eu quero dizer mais, que é tão claro e cristalina que é o erro da interpretação, que isso, doutor Mauro, o advogado certamente da Unimed pode observar, caracteriza o que está previsto no Código Penal como um crime de excesso de exação, a cobrança abusiva. E, portanto, certamente, se não revisada por autotutela do próprio município, poderá ter isso certamente no judiciário, mas é o que nós vamos tentar, né, fazer uma ação política aí, à frente aí tomada pelo vereador Marrola, para que tenhamos aí o mais rápido possível uma resposta positiva para a sociedade e para a cooperativa e para a Unimed. Conte conosco que certamente nós estaremos aí umbrando, né, juntamente com o vereador Marrola, essa demanda. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Doutor Mauro e todos os colaboradores da Unimed, eu gostaria de deixar aqui, essa casa é aberta para todos vocês, e a honra não é do senhor, não. A honra é dessa casa em recebê-los e a família que é essa cooperativa Unimed. Gostaríamos de sempre estarmos em sintonia para acompanharmos esse processo aqui dentro dessa casa. Obrigado, sucesso para todos vocês.
Obrigado, Miguel Marrola. Concluindo aqui essa parte do grande expediente, nós vamos suspender aqui a nossa sessão por alguns instantes para cumprimentar tanto o diretor Mauro e os demais servidores aqui dessa casa. Por alguns instantes, então, a sessão está interrompida. Obrigado. A presença na tribuna, para o uso da palavra por até 10 minutos, porque vai dividir o seu tempo com o vereador Jean Carlos.
Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, nobres vereadores, imprensa que transmite essa sessão, telespectador do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, todos que presentes aqui no plenário. Senhor presidente, antes de iniciar meus assuntos aqui, gostaria de estar parabenizando o padre Luiz Lemos, lá da paróquia São João Evangelista. Estive lá quinta-feira e sábado fui apresentado a ele, parabenizado pela grande festa que foi feita naquela comunidade lá. É, agradecer lá pela a grande festa, grandiosa festa, e agradecer também ao Rony Graficia, que me convidou para ir lá. Nós passamos dois dias lá, duas noites, muito, muito boa. Gostei muito do padre, apresentou lá todas as barraquinhas, muito alegre, atuante naquela região ali, conhecedor, todo mundo gosta dele, muito alegre. Então, São João Evangelista, Padre Luiz Lemos, parabéns ao padre, que Deus abençoe ele da forma que ele tem atuado ali. Olha lá. Outro assunto que me traz aqui também, senhor presidente. Na sexta-feira, nós tivemos uma audiência pública aqui na Câmara, onde foi realizado a audiência pública dos ex-militares da Aeronáutica, onde nós colocamos aqui mais de 70 ex-S1 militares da Aeronáutica, que nós, concursados pela Força Aérea, um concurso de 6 anos de FAB, 6 anos prestando bons serviços, vereador Eli Rosa, ali na Aeronáutica, soldados de primeira classe, especialista, com um plano de carreira brilhante, que poderia chegar até oficial, e foram tolhidos nossos direitos de seguir carreira no militarismo, da Aeronáutica. Então, um concurso público federal, Pedrinho foi da Aeronáutica, no quadro de S1, estamos pleiteando na justiça, uma vez que éramos soldados especialistas, pastor Márcio Silvestre, com a carreira para chegar até oficialato, até oficial. Era escondido um plano PMA nosso, foi descoberto agora, um brilhante plano para que nós possamos chegar até oficial. Então foi tolhido nosso direito, foi feito um brigadeiro na época que fez esse plano de carreira, e foi tirado da Aeronáutica, foi tirado também, junto com ele, nossa carreira. Então nós estamos pleiteando na justiça. Sexta-feira retrasada estive em Brasília, juntamente com o deputado federal Cabo Daciolo, do Rio de Janeiro, onde nós marchamos até em frente ao Palácio, cantamos o hino nacional, vereador Ederson, debaixo de chuva, uma belíssima manifestação, onde nós protocolizamos diversos documentos lá, para que nós possamos, dia 30 desse mês, voltarmos a Brasília para tomar ver o que vai desenrolar. Então fizemos essa audiência pública aqui na sexta-feira, depois do feriado. Foi uma surpresa para todos. Nós colocamos aqui mais de 70 soldados, ex-soldados da Aeronáutica, nesse plenário, onde discutimos amplamente a nossa situação. Então nós ficamos felizes por estar participando desse movimento, uma vez que eu fui S1 da Aeronáutica também, faço parte. Eu não só estou apoiando, vereador Ederson, mas faço parte dessa causa dos ex-S1 da Aeronáutica, soldados especialistas. Então, na sexta-feira passada, tivemos aqui uma grande audiência pública, um desafio, num feriado prolongado. Na sexta-feira, depois do feriado, colocamos mais de 70 pessoas aqui nessa casa, onde nós debatemos assuntos inerentes à nossa volta, à nossa reintegração para a Aeronáutica. Então, só quero agradecer cada um dos ex-S1, dos militares que fez presença aqui e acreditou na nossa audiência, que podemos sair daqui com o norte, aonde nós vamos, no dia 30, em Brasília, ter uma audiência lá, uma situação mais avaliada, porque nós estamos convocando todos os brasileiros, os S1 do Brasil todo, que são mais de 15 mil soldados que foram tirados das fileiras da Aeronáutica por causa de uma situação que um cidadão não quis mais, simplesmente mandou nós embora com um plano de carreira brilhante para os S1 da Aeronáutica. Então, outro assunto também que me traz aqui, foi uma grande...
A parte,
vereador. Você da parte, vereador.
Obrigado, vereador Gleimo. Fiquei feliz de Vossa Excelência ter atendido os nossos companheiros da Força Aérea. Infelizmente, não pude estar presente, já estava com a agenda marcada, o Edson me ligou. Eu falei para ele estar procurando Vossa Excelência justamente para estar dando seguimento, porque devido ao tempo, tem muito pouco tempo de a gente estar correndo atrás. E é uma briga louvável, nós temos que buscar esse resultado já tem muitos anos. Fiz esse concurso também em 96, não tinha previsão de tempo de estada. Então acredito que é um momento oportuno. E como convocar toda a família militar para estar em Brasília conosco dia 30, estarei lá também. Nós possamos fazer uma marcha para que possa dar realmente o valor necessário para os militares das Forças Armadas, na qual eu acredito hoje está sendo, de uma forma ou de outra, desprestigiado com o nosso governo federal. É só isso. Parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Parabéns, vereador Gleim, tudo de bom.
Obrigado, Pereira. Conterrâneo de Porangatu, nós servimos aeronáuticas. Vossa Excelência sabe que eu faço parte desse quadro também. A luta é minha, a luta é de nós, de todos nós. Outro assunto também, senhor presidente. Nós fizemos no sábado, lá na Associação da Alexandrina, dos moradores da Alexandrina, uma grande ação social onde nós levamos o exame de audiometria, um exame de ouvido, onde as pessoas puderam fazer seus exames gratuitamente, exames de audiometria, para verificar a sua audição. Tínhamos lá também eletrocardiograma, a todas as pessoas que nos procurou lá gratuitamente. Nós tínhamos um corpo jurídico lá atendendo também na causa trabalhista, pensão familiar, entre outras situações, assistência ao INSS, auxílio doença por invalidez, o LOAS. Eu quero agradecer o núcleo de práticas jurídicas da Faculdade Raízes, na pessoa da Camila, onde ela esteve lá no sábado conosco, levando todo o seu corpo jurídico lá para fazer esse atendimento. A professor Isaac Mendonça e seus alunos, aonde disponibilizaram, vereador Vespa, toda a sua a parte jurídica para atender a população ali na região, onde nós podemos fazer uma grande ação social, aonde obteve um resultado significativo para a população. Exames de audiometria, eletrocardiograma e também na parte jurídica, onde atendeu diversas pessoas lá com as suas solicitações. Então, a gente estamos aí para trabalhar em prol da população, buscando essa parceria com a Faculdade Raízes, com a população e com os parceiros. O pessoal vieram de Brasília fazer esse exame de audiometria. Só temos que agradecer essas pessoas que têm nos apoiado no nosso mandato, com essas parcerias, que isso é importante. Parcerias com a Faculdade Raízes e essas outras situações que nós podemos fazer ali no bairro, onde a população que só tem a ganhar. Gostaria também de parabenizar o Peixim pela eleição de presidente de bairro ali do bairro São Lourenço. Estive lá no domingo, participando com ele lá na eleição dele. Ele foi aclamado ali presidente da Associação de Moradores daquele setor, aonde ele vai contribuir muito com a sua vontade de trabalhar. Todo mundo conhece o Peixinho, sabe a forma que ele trabalha, com as suas limitações. Ele foi aclamado presidente de bairro do São Lourenço, ali no domingo, onde ele tem trabalhado lá e em prol daquela população. Gostaria também, por último, falando de associação de moradores, gostaria de dizer a todos que na Alexandrina, na Associação de Moradores da Alexandrina, vereador Jean, lá nós montamos ali na associação, nós temos um trabalho importante ali naquela região e para toda a cidade. Nós montamos ali um centro clínico AMA, na sede da Associação de Moradores, onde tem lá fisioterapia, nutrição e eletrocardiograma gratuito à população. De segunda a sexta-feira, pela manhã, das 8 ao meio-dia, fisioterapia ao alcance de todo. Na terça e quinta-feira, pela manhã, nutrição. E nas quinta-feira à tarde, o eletrocardiograma de forma gratuita, atendendo toda a população de Anápolis, Alexandrina e região. Então, nós só temos que agradecer os parceiros, os amigos que nos apoiam, que apoiam a Associação de Moradores, que está voltado para essa causa assistencialista, trabalhando em prol da população. Então, fica aqui nossos agradecimentos a todas essas pessoas que têm nos ajudado, que têm contribuído, para que nós possamos acontecer esses mutirões da saúde, onde nós possamos levar a saúde, atendimento jurídico, enfim, toda a situação que vem atender a população. E digo mais uma vez, Centro Clínico AMA, na Associação de Moradores, Avenida Vera Cruz, quadra 52, lote 16, próximo ao posto de saúde. Fisioterapia, nutricionista e eletrocardiograma gratuito a toda a população. Era o que eu tinha para dizer. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gleimo. Chamo a tribuna agora para fazer uso da palavra. No grande expediente, por até 10 minutos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Exercício Ederson Lopes. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais pares. Quero cumprimentar aqui também os ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5 e a todos que nos prestigiam no plenário. Faço aqui uma deferência especial à nossa amiga moradora de Branápolis, a Ruth,
é uma moradora que tem empenhado, lutado ali pelas demandas de Branápolis, sobretudo, Jackson, para a questão da regularização fundiária. E certamente, Ruth, essa casa está empenhada em criar uma solução legal para a questão do vilarejo Branápolis. E nós não omitiremos, né, e esperamos ainda nesse mandato, temos algo positivo e concreto para aquela comunidade ali que anseia por benefícios e merecidamente faz jus, né? Mas eu gostaria...
Uma parte rápida, vereador, só em cima da sua fala aí, rapidinho.
Pois não, Jacques.
Já tem uma proposta que está inclusive nas mãos do vereador Hamilton Filho, nós tivemos uma reunião lá e nós acordamos de apresentar uma emenda na lei para que possa... não tem como fazer a regularização fundiária lá naquele local sem antes fazer a regularização lá. Então, lá é uma questão muito complexa. Então, nós estamos fazendo uma alteração na lei, na lei orgânica do município, para que, em primeiro lugar, lá possa ser reconhecido como um distrito.
Esse é o problema.
Um distrito. Então, nós estamos trabalhando com isso e será um prazer tê-lo nessa mesma causa.
Já que certamente nós discutiremos na Comissão de Urbanismo os requisitos necessários para transformar em distrito, esse é o grande obstáculo. Mas voltando aqui à pretensão do uso da tribuna, eu quero aqui lembrar ao colega Landim, que abordou aqui a questão de infecção hospitalar. Uma das primeiras propostas, projeto de lei que apresentei nessa casa, vereador, foi relacionado à questão das infecções hospitalares, inclusive com o uso adequado de jalecos e demais equipamentos pelos profissionais de saúde. Pois que a Organização Municipal de Saúde, Mundial de Saúde, após uma série de pesquisas científicas, apontou que grande parcela das infecções hospitalares são através do mau uso de jalecos e demais equipamentos. Infelizmente, nós aprovamos por unanimidade nessa casa aquele projeto que disciplinava, obrigava o uso adequado de jalecos e demais equipamentos no interior dos ambientes hospitalares e clínicas na cidade de Anápolis, mas infelizmente nós tivemos vetado o projeto, e eu digo-se de passagem aqui, de forma errônea pela Procuradoria naquela ocasião, muito mais em represália pela questão do refis que briguei aqui, porque propriamente pelo mérito. Colocou-se que era contrário ao interesse. Que contrário ao interesse se nós estaríamos dando um instrumento a mais de defesa contra as infecções hospitalares? Eu só fiz essa ressalva, vereador Landim, pela questão da importância dessa questão das infecções hospitalares e que o mundo e o Brasil está combatendo, e nós perdemos a oportunidade de criar esse instrumento aqui. Mas eu queria, hoje eu vim aqui especificamente para fazer o uso, vereador Frei Valdair, dessa tribuna, para mais uma vez solicitar e clamar realmente à Secretaria da Assistência Social uma mudança, vereador Heber Mamed, na política, na condução da política de acolhimento desses andareiros, vereador Ederson. Lamentavelmente, estão proliferando na cidade. Eu tenho sido cobrado por vários moradores do centro da cidade, estão sendo abordados frequentemente por cidadãos que já são reiteradamente conhecidos e outros novatos. Por quê? Nós debatemos aqui recentemente, tivemos a oportunidade de questionar naquela oportunidade o secretário Chico Rosa, e ele disse que aqui o andarilho, ele tem uma abordagem, uma recepção diferenciada, que ele é acolhido, que ele vai para o centro pop, que ele fica 3 dias, ele toma banho, ele alimenta. Bom, e depois dos 3 dias? Ele vai jogado para a rua, vereador Gleima Martins? Ele é jogado na rua, novamente, aleatoriamente, ao bel prazer da sorte. Esbarrei com alguns esses dias na porta do fórum, vereador Frivaldaí, questionando o que fazer. Pois bem, se nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, é o segundo maior PIB da cidade do estado de Goiás, e há 15 anos atrás nós tínhamos essa política, vereador Heber, de oportunizar uma passagem para se dar um itinerário e uma solução para esses andarilhos, por que agora, com um orçamento de 1 bilhão, nós não podemos ter? Um orçamento que contempla, certamente, na própria Secretaria de Assistência Social, recursos para isso. E naquele dia eu questionei o secretário, que não tinha recursos para isso, mas tinha para fazer seminário de R$104 mil. E ele nos esclareceu que seminário é um requisito obrigatório para o programa Bolsa Família. Tudo bem, que seja, mas não podemos admitir que a cidade fica cada dia mais abarrotada, nós não temos estruturas para recepcioná-los, para mantê-los em albergues, em abrigos,
Então nós temos que dar uma solução. Na época do prefeito Hernando de Paulo, do prefeito Pedro Sayum, nós tínhamos, dentro do próprio quiosque da rodoviária, uma estrutura de assistência social. Lógico que tem triagem, não vai se dar passagem ao bel prazer, mas nós temos que ter uma solução, porque, vereador Alberto, lamentavelmente, problema se agrava. E aqui nós somos testemunhas, vereador Heber, de bater nos nossos gabinetes diariamente pessoas pedindo passagens. E quando eles vão à mídia, ao uso da rádio, das emissoras de rádio nessa cidade, eles são informados para comparecer na assistência social. Chegam lá, passam o dia lá esperando, e o máximo que se faz é encaminhar, segundo informações, para Brasília. Acho que nós temos, se é assistência social, começa com respeito e dignidade com as pessoas. Ah, mas dignidade é recebê-los e dar um tratamento. Mas se tem estrutura, se comporta, não é 3 dias apenas. Como disse o secretário aqui, depois quem quiser vai ombrear a caixa lá no CEASA para comprar sua passagem. Vereador Paulo, não é bem assim. E as pessoas que são doentes? A maioria são dependentes químicos. E uma série de outras limitações. Pessoas idosas. Pessoas que não dão conta realmente. Nós temos que ter uma solução concreta, racional e, sobretudo, humana. Uma parte, vereador Weber? Pois não.
Obrigado, vereador. O que chama muita atenção são nessas pistas aqui da Avenida Brasil, os ambulantes que estão vindo de Goiânia para vender os produtos deles aqui. Estão invadindo a Avenida Brasil. E a outra coisa preocupante são os haitianos que estão chegando de avião aqui, de paraquedas. Mas é muito, não é pouquinho não. Então nós temos que ficar atento, não sei qual é, mas que é urgente, porque tem mais de 500 haitianos já estão aqui dentro de Anápolis. Inclusive 100 estão trabalhando numa empresa aqui de Anápolis, clandestinamente. Obrigado.
Obrigado, Heber. Esse caso, Heber, ainda é uma situação preocupante que está acontecendo no país, mas ainda estão buscando mercado de trabalho. Eu estou me dirigindo especificamente àqueles que não têm nem condições de entrar em trabalho nenhum, que são diariamente perambulantes e que a cada dia que ficam na rua, à margem da sorte, estão mais próximos da marginalidade. Pois não, vereador Gleb.
Obrigado, vereador Jean. Parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto. E eu apresentei um projeto, Cruzamentos Livres, inclusive até debati com o professor Chico Rosa, ele até me pediu, depois eu retirei o projeto devido a algumas situações, mas estaria apresentando novamente, porque é necessário esse projeto, Cruzamentos Livres, para que nos cruzamentos hoje do centro da cidade, está inchado, está cheio de pessoas que estão atrapalhando os pedestres, nas faixas de pedestres, fazendo as suas atividades nas faixas de pedestre, e isso prejudicando os transeúntes atravessar as faixas de pedestre. Então, parabéns por esse assunto, Vossa Excelência traz essa tribuna. Faço coro a Vossa Excelência e estarei apresentando, representando esse projeto para estar auxiliando a nossa cidade nessa questão, cruzamentos livres de nossa cidade. Devolvo a palavra.
Miriam, 20 segundos, por favor.
Tudo bem. Vereador, eu só gostaria de falar sobre os haitianos. Eu acho que tem que ser uma coisa de discussão mais profunda. É um gesto humanitário o país. Nós já passamos por guerra, o nosso povo já emigrou para outros países e foram bem recebidos. Eu acho que tem que começar a ver a situação dos haitianos. Eles estão vindo para trabalhar. Então, eu acho que tem que ser Eu acho que a gente tem que estudar uma forma mais humana de receber.
Obrigado,
e é perseguir no seu país.
Obrigado. Miriam, como eu disse, o foco não é os imigrantes. Os focos não é os ambulantes. O foco, o uso, o pronunciamento é sobre os andarilhos. As pessoas que não têm sequer capacidade física e mental no momento, que sobretudo estão muitas vezes dependentes, né, de químicos, estão ao bel prazer da sorte, e cada dia que estão na rua, se aproximam mais da marginalidade e torna mais difícil a recuperação, sem dúvida. E eu estou dizendo isso porque, como eu volto a registrar, há 15 anos atrás, você se lembra, outros, né, Miriam, nós tínhamos esse programa aqui. Não é da passagem aleatória para ninguém, mas eu tenho certeza que todos aqui já sofreram questionamentos e pedidos, vereador Alberto, está encerrando, lá no gabinete por uma situação. E a gente fica refém da solução. E lá na porta do fórum, três pessoas me praticamente, né, abordaram ali e jogaram essa situação de novo. Eu falei, ó, infelizmente, nós estamos refém da política, que no meu ponto de vista é uma política desencontrada e que não atende o que realmente deve ser pretendido para a questão dos andarilhos e dessas pessoas que estão aí diariamente nas ruas, causando prejuízo e se aproximando cada vez mais, vereador Vilmar, da marginalidade. Devolvo a palavra. Desculpe, usa pela ordem.
Essa questão dos haitianos aí, o vereador, algumas pessoas, particularmente o pessoal do Pérola, até por falta de mão de obra, foi buscar essas pessoas lá. Eles tiveram um problema sério, com problema de leitura e problema também de comunicação. Eles falam um dialeto, uma língua totalmente, né, estranha a qualquer outra língua, né? É um dialeto cheio de misturas. Então tiveram vários problemas, por isso a dificuldade da permanência nessas empresas. Mas como a nossa vereadora Miriam Garcia falou, temos que procurar uma situação humana, né, para tratar com essas pessoas, porque elas estão aqui não para simplesmente andar por aí, eles vieram para trabalhar. O objetivo deles é sair de um estado de miséria absoluta no país deles e virem procurar um futuro melhor. Então temos que olhar isso com mais carinho, realmente. Sem mais espaço no Grande Expediente e sem mais inscritos também, encerramos o Grande Expediente e solicito ao vereador Jackson Charles que faça a aferição de quórum.
Vereador Ederson Lopes, vereador Lisiejo Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereadora Hamilton Filho, vereadora doutora Dinamélia, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Mauro José Severiano, vereador Sargento Pereira, vereador Landinho, vereador Hebe Mamed, vereador Frei Valdair e vereador Pedro Mariano, lá do Porto Rico, fora lá. Né? Quórum suficiente, Zé.
Obrigado, vereador. Quórum suficiente. Iniciamos a ordem do dia. Gostaria aqui de registrar também a presença aqui no nosso meio do grande craque Esquerdinha, né, fez sucesso aqui em Anápolis e no Brasil afora. Começou lá no Mago, jogando bola com o Ferrinho. Hoje nem o Mago existe mais. Bem-vindo, Esquerdinha, fique à vontade. Era o Baianinho que treinava ele lá. O Baianinho é que cuidava da conduta desses meninos aí. Nós temos aqui dois já inscritos para uso da palavra na ordem do dia. Nós vamos dar a palavra a esses dois vereadores. A partir daí vamos votar os projetos e requerimentos que estão presentes na mesa hoje. Então, com a palavra inicialmente, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, primeiro eu quero fazer um alerta a esta casa. Eu gostaria de pedir em público, eu gosto de pedir coisa em público para ter mais um calor, aqui, calor humano nessa casa deles. Eu podia pedir isso verbalmente nessa presidência. A última presidência que passou por aqui, eu alertei ele sobre a que caixa eletrônico, vereador Wenderson. Foi uma resposta dos bandidos. Ainda é tempo de não acontecer uma tragédia na que caixa eletrônica da Caixa Econômica Federal. Os bandidos, porque não sabia que ele existia ali. Foi roubar outro cofre. Agora já está sabendo. Então eu gostaria, não, mas é lógico. Eu pedi o presidente do Iracerda que não colocasse aquela caixa eletrônica ali. Que era um risco. Para o gabinete Pedro Mariano, os transeutes, viu, Miriam? Coloca, faz aqui no corredor, que aqui nós temos segurança. Nós temos segurança, senhor presidente. Estão explodindo caixa eletrônica todo dia aqui neste país. Por que que não pode tirar aquela caixa eletrônica? Ou se não, ali logo na sala, ali, Frei Valdair, fazer sua gurita ali e colocar essas caixas eletrônicas que é só para funcionar. Então, um alerta para a presidência. Então, deixar bem claro aí. Por outro lado, senhor presidente, eu quero entrar nessa discussão do discurso do vereador Wenderson aí. Eu sou do meio cristão e eu quero parabenizar e não tiro uma vírgula que eu vou falar aqui sobre o discurso do vereador Wenderson. É tudo aquilo que a Vossa Excelência falou ali. Tudo aquilo. A senhora Marta Suplicy, que hoje ela não é mais do PT,
O que inventou isso lá em São Paulo? É projeto de lei, vereador. Essa orgia que eles fazem lá. Eu não sou contra o mundo gay. Pelo contrário, na minha família existe homossexual, existe lésbica, minha família é muito grande. Travesti, eu não sou contra não. Mas são as pessoas que sabem comportar como cidadão e como pagador de imposto. Por que que só eles que têm que ter direito? Aquilo que aconteceu em São Paulo, eu estava ouvindo e assistindo pelo canal fechado. Não foi pela essas redes, Rede Globo, canal fechado. Mostrando bumbum, mostrando peito de silicone para a sociedade. Será que a sociedade brasileira tinha gente do Peru, da Venezuela, representando o mundo gay? Essas coisas ruins, é o Brasil que tem por... Oh, lá tem o mundo gay, a melhor festa do mundo. Gente, para que isso? Nós, brasileiros, não precisamos disso. Não sou contra, não. Eu acabo de falar e vou voltar. Na minha família tem gay e lésbica. Que seja bem-vindo. Mas são pessoas que respeitam o povo. Não pular em carro carnavalesco que fica mostrando aquilo que a sociedade não interessa. Nós não precisamos disso, não. Fica aqui meu protesto. Eles querem aconchego na sociedade, mas participe igual o Santos Dumont, que todo mundo sabe que ele era... Isso é história, eu não vivi naquele tempo, né? Eu sou tão velho, mas não vivi naquele tempo. Mas todo mundo sabia que ele era um homossexual, mas um homem. Talvez ele era melhor homem do que um homem normal. E tanto o Clodovil, ele nunca deu vexame, um dos maiores costureiros do mundo, não é do Brasil, não. Ele nunca deu vexame, ele tinha sua ética. Pra que agredir o credo religioso, gente? Que religião que esse povo tem? Me mostra uma, católica? Evangélico? Eles não têm religião, eles querem só para eles. Eles querem só eles, eles querem tirar o direito de todos e é só eles. Ali eles não vão conquistar o direito. Isso eu falo porque eu sou conservador. Então fica aqui, realmente, pastor, você tem razão. Eles querem só para eles e o resto que se dane. Então fica aqui. Ontem eu fiquei aqui cabisbaixo na minha residência, assistindo um canal fechado que aqueles pessoal fizeram na Avenida Paulista ontem. Tudo bem, nós estamos no mundo livre, faz do que eles querem, mas mostrar o corpo à sociedade, mostrar bumbum de silicone, peito de silicone, isso é conquistar o respeito? Para com isso. Então fica aqui, talvez minha voz não chegue até lá, mas fica aqui esta casa de leis. Se tiver uma pessoa aqui que é contra isso, eu sou contra isso. Que tem o mundo lésbico, não tem o mundo gay, mas que respeite nós que são héteros também.
Também para o uso da palavra, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, dando sequência aí, eu moro, né, o vereador Mauro Feliz aqui, e usando a palavra hoje à tribuna, o vereador Edson Lopes foi muito, colocou de alguma forma muito consistente, verdadeira, e não tem como fugir nós estarmos aqui também fazendo essa discussão. Isso é uma afronta à sociedade, afronta à família, ao cidadão, vereador Edson Lopes. Isso é atentado violento ao pudor. Esses camaradas que fazem isso aí, organizam, devem responder. Devia ser preso. Porque se fosse o outro andando ali, estava sendo preso. Agora faz questão dessa afronta. Isso é crime. E não há por parte aí de aceitação das prefeituras aí, quem quer, empresas, patrocinando isso aí. É uma vergonha. Como cristão católico, eu repudio isso aí. E as palavras que o senhor disse aqui, eu assino embaixo. Somos contra, sim, esse tipo de manifestação, a maneira que é manifestado. Não contra as opções que tenham, mas da maneira que está sendo manifestado. Então, estou com o senhor, sim, assino embaixo, é inaceitável. É inaceitável. Outra coisa, senhor presidente, quando disse aqui, quanto aos nossos haitianos que estão vindo aí, ou vêm, a preocupação é o seguinte, a crise que o país está passando. Anápolis está faltando emprego, porque aqueles que moram aqui. Quem não recebeu no seu gabinete alguém pedindo, encaminha, por gentileza, seu vereador, um currículo? Tem. Hoje mesmo chegou no meu gabinete, Eber Mamed. O senhor falou, olha, eu trabalhava lá, meu menino era aprendiz, estava lá na firma, lá no mercado lá, foi citado aí, lá na BR lá, gente, me desculpe aqui, e saiu, e com possibilidade de ser contratado. Ah, não pôde, porque chegou alguns haitianos, foram colocados, encaixados lá. Querendo ou não, é uma preocupação também, porque nós temos cuidado da nossa casa. Gostaríamos muito, queremos receber essas pessoas, são seres humanos. É um gesto humanitário, com certeza. Pudemos acolhê-los, façamos isso com o coração aberto, tranquilo. Mas sem deixar de cuidar da nossa casa. Dá oportunidade para aqueles que precisam.
Tem muitos da nossa sociedade buscando espaço e não tem, não está tendo. É preocupante, sim, não deixa de ser. E o Jean não está aí, mas eu queria também confirmar as suas palavras. Eu trabalhei um tempo, quando militar, ali na rodoviária, e tinha assistência social que dava destino a essas pessoas que chegavam aqui com intenção de seguir à frente, chegar em suas residências, em seu estado, em suas cidades. Então hoje a gente vê dificuldade. Nós estamos, sim, com as portas abertas para quem quer que seja, e batem em nossa porta, e muitas vezes não temos essa solução, essa oportunidade de dar uma sequência para que eles possam, né, chegarem mais próximos aos seus familiares. E quem de nós não passa dificuldade? E essas pessoas ficam aí ao relento, à mercê da sorte, e muitas vezes aguardando um amparo por parte dos poderes constituídos, e não tem. A gente fica de mãos atadas de alguma forma. Então eu queria deixar só registrado toda indignação que foi colocada, alguns sentimentos também que a gente tem no poder resolver, trazer uma solução para os nossos aí que procuram e batam a nossa porta. Devolvo a palavra.
Agora, leitura, discussão e votação dos projetos e requerimentos.
Projeto em segunda votação, senhor presidente, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Associação Amigos do Central Parque da Juventude, ONOF Quinan, e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de autoria do vereador Ederson Lopes, também em segunda votação, que reconhece utilidade pública municipal Associação Beneficente Vida por Vidas e determina outras providências.
Projeto em discussão. Projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto agora em primeira votação, de autoria da vereadora Miriam Garcia, que cria a campanha educativa Cidadania Urgente de respeito às vagas de estacionamento para idosos e deficientes, da outras providências. As comissões, Constituição e Justiça, Urbanismo, Transporte, Educação e Finanças, favoráveis ao projeto. Pedido de vista do vereador Jackson Charles.
Eu queria discutir isso aí, que...
Vistas concedidas.
Me favorece aí, eu queria discutir, mas amanhã eu discuto, porque eu estou naquele tempo dos idosos.
Projeto de autoria do vereador Frei Valdair de Jesus, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei nº 3.478, de 23 de junho de 2010, na parte que especifica. Vou ler aqui, senhor presidente.
Por favor.
Vou ler o projeto aqui, vereador. O artigo 1º. Da Lei nº 3.478, de 23 de junho de 2010, passará a vigorar com a seguinte redação. Fica considerada de utilidade pública municipal o Diretório Central dos Estudantes Secundaristas Universitários do Brasil, DCESUB, alguma coisa assim, UNIE, Fantasia. Razão social é o DCUB e Fantasia UNIE, ou UNIE. Localizado na Avenida Brasil, sem número, 448, lote 11, Jardim das Américas, inscrito no CPJ 11779896000-75. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrários.
Temos o artigo anterior, para entender a modificação que foi feita.
O artigo anterior era: fica considerado de utilidade pública municipal a União Nacional e Internacional dos Estudantes, UNIE. Então, esse nome, UNIE, agora passa a ser UNIE, passa a ser o nome Fantasia, e a razão social passa a chamar agora Diretório Central dos Estudantes Secundaristas e Universitários do Brasil. Mudou a razão social, senhor presidente. O vereador Frei Valdair deve discutir o projeto.
Está aí a modificação que foi feita, somente na razão social. O projeto está em discussão. Em discussão, o autor da propositura, Frei Valdair de Jesus.
Senhor presidente, esse projeto de lei aí, ele é só uma adequação à lei federal. Está invertendo o nome que era fantasia passa a ser razão social, e o que era social passa a ser fantasia. O CNPJ é o mesmo, não mudou nada. Então, só adequação à lei para que a instituição possa continuar prestando o seu serviço na cidade de Anápolis.
Obrigado, Evaldaí. O projeto continua em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto também em primeira votação, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que reconhece de utilidade pública a ACV, Associação Cristã para a Vida, e determina outras providências.
Projeto de autoria do pastor Vilmar Silvestre está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor da propositura.
Senhor presidente, a ACV tem realmente um trabalho diferenciado como associação. Eles têm cursos para as pessoas de poder aquisitivo menor e que precisam. E o mais interessante, eu estive lá visitando, é todo o trabalho, Jacques, é voluntário. É voluntário. E nós temos nesta tarde, senhor presidente, a honra de ter conosco aqui parte do conselho da ACV. Gostaria que manifestasse lá o pastor Francisco Adão da Silva, que está lá atrás, a vice-presidente Patrícia Ferreira Mendes Silva, que é a vice-presidente, gestão de patrocínio, o Cristiano Neres, e também a secretária Selma Maria Fernandes Santos. Senhor presidente, é uma associação que realmente tem uma direção muito responsável, vereador Mauro, muito responsável, tem realmente um trabalho diferenciado, Pedro Mariano. E eu peço então apoio aos pares para que vote favorável neste projeto. Devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão também, vereador Pedro Mariano.
Pastor Vilmar, parabéns pelo projeto, que vem do senhor é coisas boas, né? A gente fica feliz nessa votação. A diretoria está aqui prestigiando algo de interesse para eles, né? Aqui nós estamos assinando um cheque branco para eles, né? Se tornando entidade pública, né, pastor Vilmar?
É um trabalho voluntário, vereador. Muito interessante isso.
Da importância da diretoria estar aqui já mostra presença num compromisso sério, né, professor Geli? Quem chamar a senhora de doutor, mas não tem como, eu chamo de professora. Pois é, pastor Vilmar, eu voto feliz, satisfeito por estar aqui, por vir por senhor, duas partes, 50% do senhor e 50% da diretoria aqui, marcando presença. Isso é importante, o valor desse projeto de utilidade pública que passa aqui por essa casa. Presidente, devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, projeto em primeira votação, de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que institui a Comenda Geral do Tibúrcio. A Comissão Constituição e Justiça manifestou-se desfavorável à aprovação do projeto. Vai ser discutido, então, o parecer da comissão.
Parecer da comissão está em discussão. Discutindo, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu, não mais antigo, mas mais velho de idade, eu quero que você me dê 5 minutos para me explanar, professora Geli, que você é uma historiadora. O meu pai foi um grande cabo eleitoral do Tibúrcio e do Zé Porfírio, em Trombas. Meu pai era um lutador também pelo comunismo. Geraldo Tibúrcio foi vereador nessa casa, com vários votos do meu pai, que era cabo eleitoral dele. Eu tenho 2 filhos que trabalham nessa casa, pouca gente sabe disso. Gostaria que o vereador me ouvisse aí, nos bastidores. Estou contando uma história real da nossa cidade. Zé...
Vamos Geraldo garantir Tiburcio... a palavra do vereador, por gentileza, Nobis Pai.
Geraldo Tiburcio tem dois filhos que trabalham nesta casa de leis, não sei se vocês sabem. Inclusive, uma foi minha assessora. Não sei se é assessora de outras pessoas por aí. Geraldo Tiburcio tem dois filhos, um homem e uma mulher. Mas eu não posso votar nesse título por uma razão, porque eu valorizo demais o parlamento, o vereador Sargento Pereira. E aqui é um festival de títulos e um festival de comenda que desvaloriza o nosso trabalho. Ele é um merecedor, sem sombra de dúvida. Enquanto eu estava no exército combatendo a guerrilha, meu pai estava do outro lado, o lado dos guerrilheiros, Geraldo Tiburcio em Trompas, que ele era um cabo eleitoral do Zé Porfírio, que foi um grande comandante, grande deputado nos anos 60. Quem é mais velho sabe do que eu estou falando, que conhece a história de Anápolis, foi Vodaíra. Estava do outro lado e eu estava nas trincheiras do exército. Então, é problemático. Ele é um merecedor, pode. Mas tem tanto título aqui, tem tanto título nessa casa, tanta comenda, que daqui a um dia a gente, todo dia, vai votar encomenda em títulos aqui. Daqui um dia eu vou dar uma propositura do uma pessoa que me lançou na política, doutor Norti, veio uma comenda para ele, doutor Elias Abrão, que foi um grande secretário de saúde, doutor Cláudio Paiva. Então, é complicado. Mas ele é um merecedor. Não, calma, vereador. Eu acho que a propositura é boa, mas eu não posso, para valorizar nosso trabalho, professora Geli. Daqui um dia eu vou dar um título para a Idejame também, é uma comenda, é isso. Mas a propositura é boa. Eu, meu voto pessoal é contra, mas se os colegas votar a favor, tudo bem. Então, eu fico aqui numa mesa de snuca, eu nunca obtive voto nenhum aqui. Todos os meus votos foram contra, a favor, mas eu vou votar, calma aí. Você está com pressa, ainda tem 2 minutos ainda. Então, para valorizar o nosso trabalho, nossa casa, eu acho que já tem título demais. Medalha Henrique Santillo, comenda de Souza, é tanta comenda aqui que é Nadir. Então, eu vou ficar empacado, vou votar contra. Isso é meu pensamento, não é que eu estou contra. Eu não estou contra o seu projeto, não, vereador. Eu acho que ele é bem-vindo. Eu estou falando a história desse cidadão, que tem muitos vereadores aqui que não sabem. Você mesmo não sabia. Você deve saber que você já foi... Que ele tem dois filhos que trabalham aqui com a gente aqui. Então ele tem uma história muito bonita. Muito bonita. Entendeu? Que meu pai era um negrão, né? E eu defendo a raça negra porque era da cor do Geraldo Tiburcio, foi cabo eleitoral dele, mas e fica aqui, entendeu, meu voto contra para valorizar mais. Daqui um dia tem tanto medalha aqui que todo dia está entregando medalha, Frei Valdair. Você entendeu o meu pensamento? Não é que eu sou contra o Geraldo Tiburcio, não, pelo contrário. Eu sou um admirador dele e votei nele uma vez. Votei. Nos anos 60, não sei quem foi, se é 64, 65. Um dos primeiros votos meu foi Geraldo Tiburcio. O segundo foi do Valmir Bastos. Então fica aqui, entendeu? Que eu acho que os vereadores têm consciente aí o que pode fazer. Só porque eu, neste momento agora, não é contra. Eu acho que é bem-vindo. Daqui um dia, igual tu falando, se isso aqui passar, eu vou mostrar uma comenda aqui, uma medalha para o doutor Maurício Escobar também, que foi uma história viva. É, então, tudo bem que vocês votam, mas meu voto aqui não é contra o Geraldo Tiburcio, é para valorizar o parlamento e valorizar as nossas medalhas e nossas comendas que saem dessa casa aqui. Só isso.
Ainda na discussão, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, bom, esse projeto de lei passou pela CCJ e por outras comissões, mas eu fui o relator desse projeto, que muitas das vezes o projeto que passa pela CCJ, ele não é definido somente pelo relator. Há uma discussão antes para saber qual que é a opinião dos demais membros da comissão. E o que nós avaliamos com relação ao meu parecer é exatamente a quantidade de comendas que nós já temos, que certamente mais uma, mas nesse momento nós temos dois projetos de leis pedindo aí, exigindo a criação de mais duas comendas. Então, três? Então são três.
O time, presidente.
Então, veja bem, daqui a pouco, só pegando aí a fala do nobre vereador Mourão, daqui a pouco nós vamos ficar aqui só votando comendas, né, projetos para dar título
Então, esse não é o nosso papel aqui. Nosso papel aqui, claro, que é valorizar as pessoas. E nós já temos as comendas mais do que suficientes para homenagear todas as classes, todas as pessoas, todas aquelas pessoas que contribuíram, que contribuem para a cidade de Anápolis. Então, aqui não tem nada contra o General Tiburcio, eu nem convivi com ele, conheci ele pessoalmente, mas não tem nada contra a pessoa dele, contra a família dele. É só uma questão nossa aqui mesmo, de estar criando mais uma comenda, né? Então, só isso, e só para justificar o meu parecer com relação a esse projeto de lei. Obrigado.
Também, na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente, eu acho que o Geraldo Tiburcio representa muito para Anápolis. Então, eu acho que é mais do que justa uma homenagem a esse ao nosso querido Geraldo Tiburcio. Eu voto a favor dessa comenda, Geraldo Tiburcio.
Também, na discussão, a vereadora Miriam.
Bom, não quero, assim... desacreditar, a proposição do vereador do Frei Valdair foi certa a respeito do número de comendas que não pode ser multiplicado. Mas eu me encontro numa situação muito difícil. Eu vou me encontrar numa situação difícil, porque Geraldo Tiburcio é alguém que eu conheci, companheiro de primeiro momento do nosso Henrique Santilli, nosso ex-governador Henrique Santilli, um dos fundadores, um dos baluartes do PSDB na nossa cidade. Henrique Santilli trouxe o PSDB para a cidade de Anápolis e é uma situação muito difícil. Não quero discordar do ponto de vista do relator, mas pela pessoa do Geraldo Tiburcio, eu não vou poder me negar a votar essa medalha. Nós temos a Nilda também, que há quantos anos não convive conosco aqui na Câmara Municipal, o outro filho do Geraldo, sabe? São pessoas muito estimadas. E o que mais me fez gostar da ideia dessa medalha, Geraldo Tiburcio era uma pessoa muito humilde. Foi uma pessoa que morreu em grande humildade. Eu conheci ele pintando, né? Então, assim, uma pessoa muito humilde, uma pessoa... Mas não é isso, eu sei que não é isso. Não é essa a análise do relator. Não foi essa a análise do relator. O relator analisou pelo fato de não poder ter um número excessivo de comendas, porque ficaria a Câmara só votando, só parando para festejar comendas. Não acho nem errado, mas pelo nome Geraldo Tiburcio, eu tenho que ser favorável pela história que ele tem com as pessoas que fizeram o meu partido. Obrigado.
Também na discussão, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, também eu não é nada contra a pessoa do ex-vereador Geraldo Tiburcio, que foi apoiar, nós tínhamos Valmir Bastos, que foi um exemplo nessa casa, na educação, que é predomina um país, predomina um estado e um município. E ninguém fala em Valmir Bastos. Mas eu não estou falando em pessoas. Eu fui convencido nas comissões, Maurão, por Vossa Excelência, quando Wagner Aydar, homem que sempre prestigiou essa casa, sempre foi parceiro do município, em todo sentido. Eu ia entrar com a encomenda aqui, o Web sabe, conhece, mas fui orientado para entrar com certificado, senão vira um festival de medalha. Aí acaba todo o glamour dessa casa. E nós já temos tem Dulce de Faria, temos de Henrique Santilli e do lado da Jaiara. Nadir e tem o lado da Jaiara, é quatro. Que pertence a... são quatro medalhas. Não tem, por que nós não podemos criar um certificado, então, nesse sentido? Eu fui convencido para entrar, então, eu não é contra a pessoa, Alberto. Foi a pessoa, tem um finado Mauriti também, foi um pessoa grandiosa na política. A gente foi por esse lado. Tem muito. E o Geral também foi um exemplo, a gente sabe disso, nessa casa, na cidade de Anápolis. Mas nós, então, meu raciocínio é igual do Frei e do Mauro. É para nós chegar quatro medalhas prontas. Senão vira um festival aqui, que vai indo, perde até a graça, Paulo de Lima. Do glamour, que o maior glamour dessa casa é o final do ano, aquela comenda Henrique Santilli. E aí começa a aparecer mais tanta medalha, acaba todo aquele estado que a pessoa vai ser homenageada. Então, eu não é contra a pessoa, mas é contra a quantidade de medalhas. Devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero primeiramente lembrar que nós estamos votando parecer. parecer da Comissão de Constituição e Justiça é contrário ao projeto. Agora, eu quero ressaltar, aí com a devida vinda ao meu nobre colega Frei Valdaí, que a Comissão de Constituição e Justiça tem que falar se é legal ou constitucional. E nesse tocante aí, não é ilegal nem inconstitucional o projeto. O mérito é questão da opinião aí, mais da questão da Comissão de Finanças. É inviável financeiramente, aumenta muito, perde a relevância, etc. Mas o parecer opina pela legalidade e constitucionalidade. Então, fugiu das atribuições da CCJ. E nesse sentido, é por isso que eu ouso discordar do parecer. Porque na CCJ não tem que avaliar esse aspecto. Absorveram uma atribuição que seria da comissão de mérito. Então, portanto, sou contra o parecer da CCJ, com devido respeito ao relator, meu amigo Frei Valdaí. Devo a palavra.
Também na discussão, o vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu quero deixar bem claro que o Geraldo Tibúcio é uma pessoa que, como a vereadora Miriam falou, é uma pessoa que tem um respaldo muito grande na nossa cidade e tem uma história muito, muito forte no nosso município. E a gente escolheu, nem conheço a família dele, nem conheci o Geraldo Tibúcio, eu fiz uma pesquisa, porque essa comenda, para quem não sabe, quem está nos ouvindo, é para homenagear os líderes comunitários da nossa cidade. Exclusiva para homenagear os líderes comunitários que muitas vezes fazem um trabalho silencioso na nossa cidade, dia após dia, cheio de pessoas na porta da casa dele, reivindicando soluções para os bairros, um parceiro dos vereadores nessa casa. Então, o objetivo dessa comenda é para valorizar os líderes comunitários. Eu acredito que nós estamos aqui numa casa de lei, existem as comissões dessa Câmara Municipal, justamente para cada um usar a sua função. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, participei dela por 2 anos, e a função dela exclusiva é para dizer se o projeto é constitucional ou não. Esse parecer da Comissão de Constituição e Justiça, feito pelo Frei Valdaí e assinado pelos demais membros, me deixa preocupado, de uma forma ou de outra, porque um projeto desse, dizer que é inconstitucional por causa do valor, é brincadeira um negócio desse. Então nós temos que ter cuidado, hoje é o projeto do vereador Sargento Pereira, amanhã pode ser o projeto do vereador Eli Rosa e dos inúmeros membros dessa Casa de Leis. A Comissão de Constituição e Justiça ela tem que estar lá para julgar se o projeto é constitucional ou não. E, em momento algum, no relatório, eu vi o procedimento, a justificativa falando que o projeto é inconstitucional. Nós temos que ter esse cuidado. Eu gostaria de novo dos nobres pares votassem junto conosco nesse projeto, porque vai estar desvalorizando os líderes comunitários da nossa cidade, que tanto tem feito pela nossa cidade, nesse nosso município. Nós temos aqui um líder comunitário nato, vereador Gleio Martins, vereador Gerri, vereador Fredo Landim e os demais vereadores que já passaram nessa Casa de Leis, que fazem um trabalho silencioso aí nos seus bairros. Então, essa comenda é de importância. Eu gostaria de pedir o voto para derrubar o parecer da CCJ nessa tarde, porque é mais do que nunca, não é um projeto da comenda, não. É para estar moralizando essa comissão, que nesse projeto em si, eu posso te falar que não tem nada que embasa a inconstitucionalidade desse projeto. Então, gostaria de pedir para que nós possamos derrubar esse voto e sim olharmos a CCJ com um posicionamento mais profissional em relação a esse projeto e aos demais projetos que vai ter nessa casa. O vereador Jean Carlos fez uma comenda que eu estou até com medo dessa comenda não passar, que é para valorizar os funcionários do nosso município. Porque eu acredito que tudo que vem para valorizar é importante para a nossa cidade e o custo também é ínfimo. Uma comenda dessa. Se não puder dar uma comenda, dar um certificado, o importante é o quê? É que seja valorizado, os líderes comunitários sejam lembrados. Por isso eu peço o voto de cada um dos senhores para que nós possamos derrubar o parecer da CCJ. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Ainda na discussão, o vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, novos pares, eu quero aqui concordar
com a comissão no sentido que temos que preocupar com a banalização das homenagens, banalização de comendas. Mas em relação ao Geraldo Tiburcio, eu até não acredito que terá votação aqui, Pereira, para derrubar o parecer do CCJ, já que exige 12 votos e é um quórum muito alto. Eu quero dizer assim, que eu sou um grande fã, um grande admirador da postura, da vida e das realizações do Geraldo Tiburcio. Posso dizer que eu cheguei a conhecê-lo, era bem jovem, conheço, sou amigo dos seus filhos. Seus filhos trabalham, tem filhos de trabalho no meu gabinete, é uma pessoa que conhece realmente a história do pai deles. E eu acho que nós temos que buscar fazer homenagens a ele. Ele já é cidadão napolino, foi inclusive uma propositura do meu pai enquanto vereador, o título da Napolino para o Geraldo Tiburcio. Eu acho que homenagens a ele serão poucas, quantas fizermos serão poucas. Eu não sei se a melhor é a comenda, podemos buscar outra forma de homenageá-lo. Eu acho que a história dele é uma luta da luta dos negros, é uma luta pela democracia. Ele foi vereador eleito, foi caçado, foi preso pela ditadura, lutou contra a ditadura. Então eu sou um vereador, quero defender aqui a história dele, defender a grande personalidade que ele foi, sem desmerecer qualquer outra personalidade. Ele foi uma pessoa, um exemplo, não só de líder comunitário, mas exemplo de democrata, de pessoa que lutou pela democracia, lutou pelos direitos de estarmos aqui hoje, direito de falarmos o que quisermos, direito contra a ditadura. Então, eu quero dizer aqui que eu quero estar ao lado do vereador Sargento Pereira, se não nessa comenda, Pereira, já que não iremos ter o quórum aqui. Eu também sou membro da CCJ e concordei na CCJ, não participei da reunião, digo-se de passagem, mas fiz coro em outros projetos contra essa banalização das comendas, para a gente buscar uma outra forma de homenagear o Geraldo Tiburcio, homenagear ele. Por exemplo, temos vários próprios públicos sendo construídos, temos, por exemplo, vários postos de saúde, temos centro esportivo. Vamos buscar uma forma de homenageá-lo. Eu quero estar junto com Vossa Excelência para homenagear o Geraldo Tiburcio, porque eu acho, como diria o Pedro, de extrema importância, uma homenagem muito justa. Eu quero dizer que se tem um vereador que passou por essa casa e deixou uma marca de luta, assim como o Valmir Barros, foi o Geraldo Tiburcio. Eu quero então aqui pedir o apoio dos senhores e senhoras para que possamos prestar essa homenagem ao Geraldo Tiburcio. Se não for por essa comenda, quero propor aos senhores que possamos nominar alguma dessas construções municipais com seu nome. Eu acho que seria uma homenagem justa, honrar a memória dele. Nós temos que dar exemplo às crianças, às pessoas, de por que estamos colocando esse nome. É um nome que lembra a democracia, lembra a luta contra o regime militar. Então eu quero pedir apoio dos senhores, vou buscar, junto com o Sargento Pereira, junto com os outros vereadores, uma homenagem que possamos fazer a ele. Eu quero aqui pedir já desde já o apoio. Vamos ver qual será a melhor forma, qual construção será nominar com o nome dele, visto que já que se levantou essa discussão a respeito da comenda, como ela não vai prosperar devido ao quórum qualificado, a questão da banalização das homenagens, vamos homenageá-lo hoje, Geraldo Tiburcio. E os líderes comunitários estarão representados, como diz o Frei Odair em seu relatório, em diversas outras homenagens existentes na Câmara Municipal, na Prefeitura. Mas eu quero aqui pedir apoio dos senhores para que possamos homenagear o Geraldo Tiburcio, se não dessa, mas de outra forma. Levou a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, o vereador Lio Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Estou aqui ouvindo atentamente, senhor presidente. E o que a gente tem para falar é o óbvio. Nós estamos aqui com um princípio muito claro e notório, que é o da democracia. E nem eu entendendo que o meu pai é meu herói, eu vou aqui instituir uma comenda a Manuel Corrêa da Silva, que é meu pai. Então, nós estamos aqui para trabalhar e desenvolver projetos que vão beneficiar o nosso município. Eu tenho certeza absoluta, com o perfil traçado
da pessoa do Geraldo Tiburcio, se ele estivesse vivo aqui hoje, com certeza absoluta, ele não estava pedindo nada disso. Porque existe duas bandas. Existe a gratidão das pessoas e existe a estrutura do município, que foi também muito benevolente para todos que aqui desenvolveram sua vida, que aqui cresceram, que aqui desenvolveram, que politicamente, economicamente, socialmente, e passaram dessa vida. Então, nós precisamos entender que o ente nosso município, hoje, ele está lotado, ele está com uma grande quantidade de quase 400 mil pessoas aqui, e muitas dessas pessoas estão aqui nos vendo e nos ouvindo, esperando de nós leis, esperando de nós estabelecimento de norma que venha fazer progresso para o nosso município. Nós já estamos aqui lotados de comendas instituídas nessa casa, e essas comendas servem a todos que querem as receber. Então, essa questão de discutir, não estou aqui, como muitos disseram, muito longe de mim pensar que eu instituí a comenda Geraldo Tiburcio diminui o nosso trabalho. Não é isso. O nosso objetivo maior aqui é outro, e não fazer política com certas coisas que na verdade, é o que a gente vê acontecer muito aqui. Então, nós estamos aqui para sermos eficientes, para sermos eficazes e produzir normas, construir um ambiente onde as pessoas que dão emprego, que são os empresários, vir instituir o nosso país e desenvolver suas atividades aqui. Eu estou, de uma certa forma, muito assustado com o que está acontecendo nesse país, onde os governos estadual e federal, eles estão executando muito mais o papel dos empresários do que dos políticos. Nós precisamos aqui instituir, produzir essa ordem que está escrita no centro da nossa bandeira nacional, que é essa ordem e progresso. O progresso vem das pessoas que dão emprego, o progresso vem das pessoas que geram renda, e nós, políticos, nós temos que produzir ordem. E esse tipo de trabalho, esse tipo de produção aqui, ele não traz nenhum ambiente onde as pessoas possam acreditar nesse município, entendendo que os vereadores aqui estão pensando em forma maior, pensando em forma de contrair para o nosso município empresários. Nós estamos aqui fazendo políticas e muitas vezes até entrando em conflito interno por conta disso ou daquilo. Eu entendo perfeitamente que o parecer do Frei Valdair é um parecer amplo. Não há como você arrancar da norma a ética, arrancar da norma a legalidade com a moralidade. O projeto dele foi muito bem estabelecido, o voto dele, melhor dizendo, produzindo principalmente essa questão do equilíbrio dele. Então é claro e notório que um projeto desse não pode trafegar por essas casas dentro de uma normalidade. Não que eu queira aqui desvalorizar ninguém, porque, como eu comecei falando, para mim o meu maior líder, o meu maior herói é o meu pai. Mas todos nós aqui temos pai, temos mãe. Então, se cada um de nós quiser aqui colocar esses comendos aqui, nós vamos ficar aqui por conta de criar comendo.
Uma parte. Eu gostaria só de dizer mais uma questão sobre esse projeto. É que, apesar da Comissão Constituição e Justiça analisar a legalidade, mas também nós temos que analisar a viabilidade e a moralidade, às vezes, mesmo não sendo aqui a questão. Eu acho que o vereador está usando o projeto, viu, Pereira? Vossa Excelência está usando esse projeto para fazer política. Está usando para fazer política. E você não tem o direito nem moral para desqualificar a comissão CCJ. Não tem esse direito. A Constituição, ela faz o papel dela. Ela analisa de acordo com os princípios desta casa. Então, de maneira nenhuma, você tem esse poder, essa autoridade para desqualificar a Comissão de Constituição e Justiça. Agora, é o plenário que vai decidir se esse projeto tem viabilidade, é necessário. Agora, amanhã, eu vou estar colocando um outro projeto aqui e vocês terão que ter a hombridade também de votá-lo. Porque eu posso estar apresentando um projeto aqui de uma pessoa honrada também, uma pessoa que prestou serviço para essa cidade. Então, todos os projetos que vêm daqui para frente, nós vamos ter que aprová-los. Todos. E já tem quatro aí na mira. Tem quatro aí em andamento. Então, por isso que eu acho que tem que ser barrado, porque muitos outros projetos vão estar aparecendo aqui e vai ser a farra dessa casa. Né? Já é uma enxurrada de projetos aqui, de comendas, de títulos. Vamos aproveitar as comendas que nós já temos. Para que criar mais uma? Nada contra Geraldo Tiburcio, nada contra os outros que vão ser apresentados. Nada, nada, nada. Agora, só que nós temos que ter critérios e bom senso. Obrigado.
Presidente, eu arrependo o nosso nome aí, tá? Por gentileza.
Ainda na discussão, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu não sei se o vereador Sargento Pereira teve a honra que eu tive de conviver com Geraldo. Eu estudei com o Marcos Tiburcio no colegial, ensinei o Humberto Caçapava a jogar bola. Então, eu tive um relacionamento bem próximo do Geraldo. Eu sou parte integrante dessa família como amigo. Eu, particularmente, já havia falado com o vereador Sargento Pereira, até por uma questão de banalização, dele rever esse projeto e transferir esse projeto em certificado. O vereador Pedro Mariano deu uma... O Pedro Mariano, o vereador Mauro e a Mira já são mais experientes, passou aqui nessa casa, tem uma comenda da Vila Jaiara do vereador Ciro Miguel, vereador do meu partido, que ela não acontece há 2 anos já. Então, perde a credibilidade, se torna homenagens banais, sem valor nenhum. Eu sou oriundo do movimento comunitário, presidente de associação de moradores, eleito legitimamente pelo voto popular, reconheço, e ninguém aqui deixa de reconhecer, a importância que foi Geraldo no movimento comunitário e também na política anapolina. Mas, porém, nós não podemos realmente, conforme falou Pedro Mariano, Valdair e todos os vereadores, banalizar as homenagens dessa casa. Nós temos que dar uma credibilidade maior para as homenagens. Nós já temos homenagens demais para ser dada aí. Agora, por que não criarmos um certificado que aí sim ele será reconhecido, será dada a homenagem quantas vezes o vereador quiser, ou qualquer outro vereador quiser, sem nenhum problema na questão, mas eu acho que realmente, olhando por esse prisma e entendendo que a comissão, o relator, ele vislumbrou mais a questão de praticidade, de não vou dizer nem de legalidade, mas a questão de autenticidade das proposituras dessa casa, eu quero continuar com o voto do relator e votar contrário, por entender e por ter também conversado com o vereador, orientado a ele parte, que era parte. Desnecessária essa discussão aqui agora, se o vereador tivesse parte, entendido.
Parte.
Pois não, vereador Mauro.
Olha, senhor presidente, eu tenho um motivo muito forte de... Eu queria ser o autor dessa propositura, mas é igual disso aí. Fica ruim para casa. É um festival, como o Frei Valdair falou, de comenda. Não sei qual vereador que falou aí. Se o Sargento Pereira não apresentar, eu vou apresentar um projeto que homenageia o Tiburcio, porque ele foi nessa cidade. Mas numa praça, numa rua, ele tem que ser homenageado. Não com medalha. Eu vou votar contra, não é contra o Geraldo Tiburcio. É para valorizar nosso trabalho, Frei Valdair. Para valorizar nosso trabalho. Então, que eu já tinha discutido. Como eu não podia discutir mais, estou pedindo a parte aí. Então, vamos homenagear o Geraldo Tiburcio? Nome de rua, transforma uma rua. Você foi muito feliz, vereador, ali. Nome de rua, nome de um ginásio de esporte, nome de uma praça. Aí sim, ninguém aqui é contra o projeto do Pereira. Eu quero que Vossa Excelência me entenda. Só isso.
Obrigado, vereador. Então, eu quero só deixar essas minhas colocações e mais uma vez, dizer ao vereador Pereira, faça uma propositura criando um certificado que, com certeza, o Geraldo será reconhecidamente aqui por todos nós e será votado por unanimidade, não tenho dúvida disso. Devolvo a palavra.
Vereador Sargento Pereira solicitou réplica. Por favor, vereador, por um minuto.
Obrigado, presidente. Eu quero só falar para quem está nos ouvindo. O vereador Frei Valdair falou que eu estou fazendo política. Fazendo política nessa Casa de Leis. E a minha função aqui realmente é fazer política. Fazendo política, falar que eu não tenho moral para falar da CCJ. Eu tenho moral suficiente para falar da CCJ neste projeto. Eu fui bem claro, falei neste projeto, que a CCJ, a obrigação dela é julgar o mérito, se é constitucional ou não. Agora, esse embasamento aí, se fosse da comissão da comissão de finanças, eu até aceitaria. Nós estamos aqui para fazer a coisa certa, minha gente. Tá? E eu tenho moral suficiente, é só olhar o nosso posicionamento aqui nessa Casa de Lei desde o dia 1º de janeiro de 2013 até o presente momento. Participei da CCJ por 2 anos e sei que a função da CCJ é julgar se é constitucional ou não. Eu gostaria que o presidente aí, o nosso secretário, lesse aí e vê qual o artigo que está fundamentado a inconstitucionalidade do projeto. Eu até entendo alguns esse processo aí no mérito. Não na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos que ter cuidado para nós estarmos falando a coisa certa. Essa Casa de Leis aqui é ouvido para a cidade inteira, na rádio. Nós não podemos denegrir em momento algum a moral dos nossos vereadores aqui, meu Deus. Isso aí foi do lado pessoal, não, eu acredito que não precisaria.
Obrigado,
de estar chegando nesse mérito, falar que o vereador Sargento Pereira não tem moral. Eu não aceito nada desse gênero, tá? Eu acredito que eu falei bem claro em relação ao julgamento da CCJ, tá bom? Gostaria que todos os pares aí dessem olhada no julgamento aí da CCJ, não desmerecendo os membros.
Obrigado,
da CCJ.
Obrigado, vereador, já encerrou justamente isso aí.
Questão de ordem, presidente. Eu quero só salientar ao vereador Pereira que o projeto ainda não foi recusado, não. O plenário é soberano. Então não vamos aqui tentar criar cisuras com a comissão, porque se o plenário entender que o sargento Pereira está com razão, o projeto vai passar e a comissão vai perder. Então não adianta, não é o momento disso. Eu acho que nós temos que ter sensatez e aqui é o seguinte, o projeto ainda não foi vetado. Ele obrigado, está sendo obrigado. Discutido e será votado pelo plenário. Devolvo a palavra.
Questão obrigado, de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
É questão de ordem mesmo ou nós estamos discutindo aí?
Só um comentário.
A discussão
aqui.
Não é mais.
Questão não, citou meu nome.
Citou a réplica.
Tréplica.
Já a réplica também do vereador Valdair.
Não tem nada pessoal contra o vereador Pereira. Nada pessoal. O que ele está dizendo, que o projeto foi avaliado ou foi... o parecer dele não está correto e colocou em dúvida... A Comissão de Constituição e Justiça. Isso ele não pode fazer. Ele não tem esse direito. Você não pode fazer isso. Pelo fato de ter avaliado de uma forma ou de outra, você não pode colocar em questionamento a Comissão de Constituição e Justiça. É isso que eu quis dizer, que você não pode fazer isso. Ou seja, você não tem competência para isso. Só isso que eu gostaria de deixar claro. Nada pessoal. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Sem mais inscritos na discussão, o parecer da comissão está em votação.
É o parecer?
O parecer da comissão que foi contrário à criação da comenda. O parecer está em votação. Não é necessário ser nominal. Se houver dúvidas, aí nós solicitaremos. É necessário, lembrando que é necessário para derrubar o parecer da comissão, só necessário maioria absoluta, ou seja, 12 votos. Portanto, o parecer da comissão está em votação. Os contrários ao parecer da comissão se manifestem. Então fica quieto. Olha, se confiarem aqui, vereador secretário, confirme quantos votos, por favor. 6. Com 6 votos contrários, o parecer está mantido. 7 votos contrários, que se registra em ata, o parecer está mantido. O projeto será arquivado. Na sequência ainda da ordem do dia, leitura, discussão e votação dos requerimentos.
Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, caminhada da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que o regime de escala da UPA seja 12/60, como no Hospital Municipal Jamel Cecílio. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico. Requerimento, vereador Pedrinho Porto Rico, caminhada da Secretaria Municipal. Desculpa, a Vigilância Sanitária solicitando a limpeza, detetização no pátio da Prefeitura, na Avenida Presidente Wilson, bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Eli Rosa, encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a colocação de bebedouro público no Parque Ipiranga. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, para que seja feita a verificação da área em frente ao Hospital Psiquiátrico de Anápolis, situada na rua Allan Kardec, pois o proprietário dessa área referida fez a construção de muro, sem deixar calçada para os pedestres, tendo os pacientes e familiares que passarem pelo meio da rua. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza na rua NJ, na rua J, bairro Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e poda de árvore na rua Aderbal Cunha, Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza na rua L20, Novo Jundiaí. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza de lote na Avenida Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza do lote na Avenida Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza do lote na Avenida Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza de lote na Avenida Presidente Wilson, bairro Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Eli... Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização de pare na rua Taguatinga, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização de pare na rua Boa Esperança, bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando substituição de rotatória por semáforo da Avenida Morumbi, Vila Mariana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa de pedestre na Avenida Morumbi, bairro Mariana, Vila Mariana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa de pedestre no bairro Jardim Nações Unidas. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização pare, vertical horizontal. Aonde? Deixa eu ver aonde aqui. No Copacabana e Renicure. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando seta de direcionamento para acesso livre à direita, na Avenida Pedro Duvico, bairro Setor Central, Avenida Gertulino Astiaga. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 25, bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Uberaba, bairro Batista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 4, bairro Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua 8, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Nova Capital, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua L2, Boa Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Dinamarca, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua das Américas, Jardim Bandeirante. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Venezuela, Requerimento do vereador Pedro Rodrigo, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando buraco na rua Maria Lúcia, Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na rua 8, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa buraco na rua Bandeirante, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando asfaltamento na rua 2, bairro Residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na Avenida Agostinho de Pina, JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa buraco na rua Sussuapara. Bairro Vila Jaiara, Sussuapara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa buraco na rua Edivardo J. Ribeiro, Boa Vista. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa buraco na Avenida Palmeiras, bairro Residencial Dom Felipe. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de calçada nos dois lados do Lago dos Buritis, com o bairro Vila Las Palmas. Saída da Avenida Fernando Costa, sentido Ana Carolina, o mais urgente possível. Requerimentos do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua PSJ10, bairro Parque São Jerônimo, tapa-buraco na rua Cristalina, bairro Vila Jaiara, tapa-buraco na rua Assis Brasil, bairro Vila Jaiara, tapa-buraco na rua Presidente Castelo Branco, bairro Bandeiras, tapa-buraco na rua Dona Emanuela, bairro Bandeiras, tapa-buraco na Avenida Alberto Torres, Vila Jaiara. Tapa-buraco na Rua Ipameri, bairro Vila Nova Jaiara. Tapa-buraco na Rua Paranaguá, Vila Jaiara. Tapa-buraco na Rua Silvânia, anexo Itamaraty. Tapa-buraco na Rua Sussuapara, Vila Jaiara. Aí, repetindo. Tapa-buraco na Rua Jaraguá, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida IP Amarelo, Aldeia dos Sonhos. Também solicitando tapa-buraco na rua Avenida IP Amarelo, Aldeia dos Sonhos. Repetido aí os requerimentos. Também do vereador Pedrinho Porto Rico, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Corumbá, Aldeia dos Sonhos. Na rua Araguaia, Aldeia dos Sonhos. Na rua Angico, Aldeia dos Sonhos. Tapa buraco também na rua Corumbá, Aldeia dos Sonhos. Na rua Sucupira, Aldeia dos Sonhos. E também a Secretaria Municipal de Obras tapa buraco na rua Buriti Alegre, Vila Jaiara. E por fim, também do vereador Pedrinho Porto Rico, Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na rua João Pinheiro, Vila Jaiara. São esses, senhor presidente, requerimentos.
Discutiu.
Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, tem requerimento aí, é Aldeia do Sonho. É, quarta-feira passada, eu votei em dois requerimentos, o mesmo teor, o mesmo conteúdo aí do Paulo de Lima. Por isso que eu falo aqui, eu não sou contra, depois me interpreta mal. Mas esse festival de requerimento tapando buraco no mesmo local. Paulo de Lima, líder do prefeito, sabe disso. Tem dois requerimentos. Vou votar a favor, se é batido ou não. E por último, senhor presidente, não está na pauta não, estou apresentando um projeto, logo, logo, de minha autoria, jogar no plenário aí para caçar o título cidadão Anapolim de Rosiana Sarney nessa casa. Porque nunca fez nada para a cidade, Miriam, naquele tempo que nós votamos. Autoria do secretário, grande secretário, que eu admiro muito ele, hoje ele já foi vereador, hoje secretário, e o Mar. Essa mulher não representou nada para nada, por isso que eu falo. Esse negócio de medalhas, título cidadão. Eu voto em todos, mas alguns não concordam. Rosiane Sarney. Eu vou apresentar, persona não grata, eu vou procurar o corpo jurídico da casa, como que caça um título cidadão anapolino. Demos título cidadão para essa mulher, ela não sabe nem onde é Anápolis. Só isso. E nunca veio buscar e nem deu importância.
Requerimentos ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discussão. Vai discutir só a metade hoje, né, Pedrinho? Por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria desses inúmeros requerimentos aí emitidos pela minha pessoa aí, eu gostaria de falar, principalmente, senhor presidente, de uma solicitação ali na Avenida Pelo Dovico, em frente ao Hospital São Zacarias. Eu acho que ali mereceria uma seta à direita livre. Quem vem lá da pecuária, sentido centro, na Avenida Pelo Dovico, em frente a São Zacarias, quem quer seguir reto, não para a esquerda, General Aquinácio, não para a esquerda, seguindo reto, ali ele fica esperando o sinaleiro onde ele vai descer à direita ali. E fica esperando e não tem nenhum carro que vem e vai virar à esquerda, porque é proibido. Não vem nenhum de lá, porque também é contramão. Então, acho que a direita livre ali seria de extrema importância para poder melhorar a mobilidade urbana. Seria uma delas.
Posso auxiliar na discussão aí,
vereador? Pode, deve.
Só para complementar aí. Ali poderia se colocar livre, mas quando abrir, né, na Getulino, para seguir para Pedro Ludovico ou seguir...
Descer no sentido...
Entendi, mas quando ela for descer, mas tem que estar liberado o outro a sinalização para subir a Getulino.
Não.
Aí sim, aí quando abre, pra subir, aí pode abrir.
Mas quem está subindo não pode virar à esquerda. Não pode virar à esquerda. Não. Não, ele não pode virar à esquerda.
Quem está subindo?
Só a direita e seguir em frente. É, não pode, velho. Não,
você não
pode.
Entendeu. Fica livre, tem que ser dois tempos ali, tem que ter um sinal, a seta separada. Porque ele fica livre apenas na hora que abre o sinal de lá, né, para subir a Getulino.
Ou virar à direita, General Joaquim Nassi.
Virar à direita, subir, ou virar para Pedro Ludovico.
Mas para Pedro Ludovico, sim. Mas a Pedro Ludovico vai seguir reto.
É isso, mas ela não pode ser totalmente livre, porque quem vem descendo a Getulino, pode acontecer algum
descendo
problema.
Descendo a Getulino, como?
Tudo bem, vamos deixar para lá.
Não. É porque quando abre, tá falando no sentido da Getulina, também há papel do Vigo, ué. Há para as duas. É a direita livre. Uma outra solicitação, senhor presidente, seria também um semáforo ali perto do Colégio Militar, na Giro Portela, esquina com Xavier Nunes ali, depois da Igreja Católica. Aquele cruzamento ali é de extrema importância, acho que necessita ali de um semáforo. Entendeu? Ali na Giro Portela, uma esquina antes do Colégio Militar, aquela esquina ali, onde fica em frente ao salão paroquial, ali precisaria também de um semáforo. É de extrema importância. E um outro pedido também, que eu gostaria de frisar aqui, seria um retorno ali na Avenida Pedro Ludovico, sentido centro ao posto presidente, em frente ao cemitério parque ali, entendeu? Em frente ao de Rajá, onde vai entrar para aquele conjunto novo ali. Ali está fazendo um condomínio, entendeu? E para poder virar ali naquela população ali, naquele condomínio, naquele bairro, tem que ir lá junto, depois do posto e retornar. Então fica muito distante. Eu acho que ali um retorno também seria importante. Então seria mais ou menos essas três solicitações. Devo a palavra, senhor presidente.
Também na discussão, vereadora Miriam.
Presidente, eu gostaria de discutir o requerimento que eu fiz a respeito do sanatório. Aquela em frente ao sanatório, da calçada, que fecharam a calçada toda, que só tem um lugar de estacionamento. Eu ouvi os comentários que a postura foi lá, que o homem está certo, que o lugar que põe o carro ele considera calçada. Mas como eu acho que esses comentários estão extremamente errados, eu quero que venha por escrito. Então, agora, com o requerimento, eu quero ver quem vai falar que aquilo não é aquilo, como diz, né, Paulinho? Que o que nós estamos vendo é miragem. Então, com o requerimento, nós queremos uma resposta da postura e do prefeito municipal, que eu acredito que é a resposta que nós estamos vendo e vivendo lá. Obrigada, presidente.
Também na discussão, o vereador Paulo de Lima.
Miriam, eu acho que é até importante, quem está falando é Paulo de Lima, para dizer a você que cercou, mas é porque fez em cima do asfalto. A sanatória que fez no estacionamento. Já foi justificado isso, mas não justificado por escrito. 50 anos. Ela usou o terreno de outro para fazer um estacionamento, mas agora a proprietária foi comunicada a fazer a calçada. E se eu vi uma justificativa no rádio, não. Mas deve ter a resposta para você, que é importante. Tem que ter a resposta escrita, correto. E quem está sofrendo é a população, que não tem.
E os funcionários do sanatório estão nos assistindo, eles querem um posicionamento faz falta para eles. Os moradores da região querem um posicionamento que faz falta para eles. Então nós vamos abordar agora uma coisa escrita, né, Paulinho?
Isso, porque foi lido na semana... Esse requerimento, Miriam, foi lido semana passada e agora que está sendo votado. Mas é importante ter a resposta. Agora, sobre os outros requerimentos aí do Aldeia do Sonho, presidente, a maioria desses que o Pedrinho em Porto Rico pôs aí, a maioria já foram votados aqui, já foram encaminhados. Eu quero até deixar um recado para o nosso Roberto, que ele possa não mandar tanto verificar para não ir tantos requerimentos, porque a maioria da Jaiara e do Vale, lá do Odeio do Sonho, já foram até votados nessa casa e encaminhados semana passada. Mais de 10 requerimentos aí que foram repetidos. Tem outros até do Pedrinho também que está sendo repetido mesmo na mesma data, né? Então, só fazer requerimento por fazer também não resolve muito, não. Então, vamos prestar mais atenção aí, com certeza, nos requerimentos, para a gente cobrar mais dos nossos secretários. O vereador tem a obrigação de fazer os requerimentos e cobrar. Obrigado, presidente.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Sem mais nada a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicamos, presidente.
Comunicando o vereador Alfredo Landim.
Senhor presidente, eu quero só comunicar para todos os moradores do Vale das Laranjeiras que a prefeitura iniciou os trabalhos lá hoje de operação de tapa-buraco, patrulhamento de ruas. Então vai deixar lá, enquanto não terminar todos os trabalhos daquela região, a prefeitura não vai retirar as máquinas de lá. Estou comunicando para eles que eles podem ficar calmos, que lá vai ser tudo arrumado nesses próximos dias. É só isso, presidente.
Também na comunicação, vereador Paulo de Lima.
O seu projetinho das suas casas e regularização de casas também será feito com os engenheiros lá do EG e da JR, que é do Dr. João Belém, à disposição dos moradores daquela região e toda a cidade de Anápolis, lá no dia 11, a partir das 8 horas, lá na Santíssima Trindade, na Igreja Paróquia Santíssima Trindade, lá no setor Jandaia. Estamos à disposição na quinta-feira, a partir das 7 da manhã, 8 horas, já estamos lá funcionando com todos esses projetos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo. Excelente serviço de utilidade pública. Sem mais inscritos nas comunicações, encerramos as comunicações. Sem mais nada a tratar, encerramos essa sessão ordinária e marcamos outra para amanhã, no mesmo horário e local. Boa tarde a todos.